Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Você está assistindo à 59ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Esta é a primeira reunião ordinária do mês de outubro, mês especial para relembrar as mulheres da importância do autocuidado, mês do Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização que tem como principal objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo do útero. Mês de conversar sobre o assunto e sempre fazer o autoexame. Então, converse em casa e lembre-se sempre, Outubro Rosa, mês do cuidado com a mulher. Para a reunião ordinária de hoje, temos na ordem do dia 3 projetos de lei em pauta. Dois projetos são de autoria do Executivo Municipal e um projeto de autoria do vereador Israel da Farmácia. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Eduardo José Azevedo Correia se inscreveu para tratar de alguns assuntos referentes aos empresários citados na CPI da Educação. Estamos ao vivo pela TV Câmara, no canal 13 da TV Candidez e também nos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Acesse o nosso YouTube e também o Facebook e acompanhe ao vivo. Essa reunião tem reprise toda terça e quinta, a partir da meia-noite, na TV Candidez. Desejo uma excelente tarde para os senhores vereadores e uma boa tarde para você de casa que nos assiste. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 4 de outubro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 59ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
É eterna, Senhor, vossa palavra tão estável como o céu. Vossa verdade dura de geração em geração. Tão estável como a terra que criaste, diante tu perpetuamente pelos vossos decretos. Porque o universo é sujeito em vossa lei. Que não tivesse encontrado as minhas delícias, já teria perecido em minha aflição.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21º. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar-se periodicamente por sufrágio universal e igual, com o voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.
Obrigado, vereador Ana Paula e Wesley Jarbas. E ainda de pé, convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro, em seguida o hino municipal.
Thank you. Thank you.
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao novo secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nessa data de hoje, o senhor Eduardo José Azevedo Correia, que se inscreveu para falar sobre conversa que teve com empresários citados durante a CPI da Educação, promovida pela Câmara Municipal de Divinópolis. Correspondências do Legislativo. Ofício 90 de 2022. Vereadora Lohana França justificando a ausência de sua reunião ordinária no dia 4 de 10 de 2022. Do Executivo, CETRANS. Ofício número 1531-2022. Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, CETRANS, respondendo à indicação da vereadora Lohana França. Ofício número 241-2022. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, respondendo à indicação de número 1121-2022, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício número 1411-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação de número CM608-2022, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov número 1412-2022, respondendo à indicação dos seguintes vereadores. Indicação de número 608-2022, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 602-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1121-2022, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1138-2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1413, Secretaria Municipal de Governo, respondendo em requerimentos da vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1423-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1031 e 1032-2022, ambas do vereador Zé Brás. Indicação de número 1151, 1154 e 1155-2022, ambas do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1173-2022, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1200 e 1201-2022, ambas do vereador Roger Viegas. Indicação de número 1202, 1203, 1204-2022, todas da vereadora Lohana França. Indicação de número 1209, 1210, ambos do vereador Neiburger. Indicação de número 1212-2022, autoria vereador Ademir Silva. Indicação de número 1217-2022, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov número 1424-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número 397-2022, de autoria da vereadora Lohana França. Correspondência de terceiros. Ofício número 31-2022, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informando sobre plenária a ser realizada no dia 6 do 10 de 2022, às 7h30 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também a gentileza de fazer as leituras das proposições, que são indicações, requerimentos e votos pesar.
Projeto de Lei Complementar Legislativo Municipal número 5 de 2022. Altera o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei Complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que dispõe sobre o Código de Saúde do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 151 de 2022, denomina professor Hugo Ernesto Cano Lobato, a rua E, no bairro Ipanema, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 152 de 2022. Institui o selo Pet Friend na cidade da Divinópolis como forma de certificação oficial dos estabelecimentos públicos ou privados que promovam o bem-estar animal. Autoria, vereadora Lohana França. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 71-2022 dispõe sobre a revisão do plano plurianual do Governo Municipal de Divinópolis para o período de 2022 a 2025. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 72-2022 orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 73-2022 autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem. Informação complementar ao projeto número 4 de 2022. Ofício número 101-2022. Assunto. Encaminha documentação complementar referente ao projeto de lei EM número 63 de 2022. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1174 de 2022. Que seja encaminhado este ofício ao atual deputado estadual e senador eleito por Minas Gerais, Cleito Gontijo Azevedo, solicitando que seja viabilizado através de sua representação estadual e federal uma emenda para a construção de mais um viaduto ligando a rua Gonçalves Ledo, do bairro Porto Velho, à rua São Paulo, no centro. Dessa forma, a atual parte da rua Goiás se tornaria mão única, sentido centro-Porto Velho, e a nova ponte, mão única, sentido Porto Velho-Centro, sendo mais um marco na gestão de seu irmão, prefeito municipal de Divinópolis, Gleidson Azevedo. Autoria, Edson Souza. Indicação de número 1175 de 2022. Que seja encaminhado este ofício ao atual deputado estadual e senador eleito por Minas Gerais, Cleito Gontijo Azevedo, solicitando que seja viabilizado através de sua representação estadual e federal uma emenda, verba, para urbanizar a área em frente ao estádio Farião, após a permuta realizada pelo excelentíssimo prefeito Gleidson Gontijo. Autoria, Edson Souza. Indicação de número 1256 de 2022, que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade, bem como a correta sinalização na rua Berenice Dias, em frente ao número 31, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1180 de 2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a recomposição do calçamento da rua Aracaju, esquina com a rua Frei Sabino, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1181 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Nova Holanda e Nossa Senhora de Lourdes. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1182 de 2022. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente, operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1205-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente e a possibilidade de implementação da iluminação pública com instalação de braços e luminárias na rua Luiz Magno Correia, especialmente próxima à esquina com a rua Ferroviário Anísio Viriato, no bairro Vivendas da Exposição. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1037-2022, solicitando do Executivo Municipal que seja realizada limpeza constante nas duas praças localizadas na travessia São João, bairro Centro, altura do número 21. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 38-2022, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para instalar lixeiras nas duas praças localizadas na travessia São João, na altura do número 21, bairro Centro. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 419/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a defesa civil, as seguintes informações. Já está sendo desenvolvido um plano de contingência para o período chuvoso? Quais ações serão desenvolvidas nos próximos meses a fim de prevenir danos no período chuvoso? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 421/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, planilha dos valores da passagem, planilha com os valores da pesagem realizada periodicamente no centro de triagem, com os seguintes dados. O quantitativo de materiais após a separação do material orgânico, apenas materiais recicláveis. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 423/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de Operações e Serviços Urbanos. Qual a previsão para a conclusão das obras da rua São João del Rei, no bairro Dom Pedro II, que liga o bairro Esplanada ao Divinópolis Clube? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 424/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de administração. Quais unidades de saúde já foram contempladas com a internet fibra ótica? Quais as unidades de saúde ainda não foram contempladas com a internet fibra ótica? Há previsão para instalação nessas unidades? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 425/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de administração, um relatório com as seguintes informações. Quais órgãos, secretarias, unidades de saúde, escola ou CMEI receberam aparelhos de ar condicionado no ano de 2022? Especificar no relatório o local que recebeu o item e a data da instalação do aparelho do ar condicionado. Autoria, vereadora Lohana França. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que sejam instaladas duas guaritas de ponto de ônibus nos dois sentidos da rodovia MG-050, entre os bairros Icaraí e prolongamento do Icaraí, e que seja instalada mais uma no entroncamento entre o bairro prolongamento do Icaraí e residencial Lagoa dos Mandarins. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1191/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, reparo dos brinquedos no parquinho que estão na Praça da Igreja São Vicente de Paulo, situado na Avenida Dolores de Aguiar, no bairro Interlagos. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1192/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, reparo da manilha de drenagem pluvial e recomposição da pavimentação poliédrica, situada na rua Estados Unidos, com rua Geraldo Amaral, no bairro Santa Rosa. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1193/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a recomposição poliédrica da rua José Teodoro Ferreira, em toda a sua extensão, no bairro Santa Rosa. Vereador Wesley Jarbas. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a poda de árvores que estão localizadas na Praça da Travessa São João, na altura do número 21, bairro Centro. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1224/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a substituição da iluminação a vapor existente na rua Afonso Pereira, esquina com rua Cecília Diniz Marques, bairro Santo André, em toda a sua extensão, por tecnologia de LED. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1225/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade da realização da recomposição poliédrica na rua José Viterbo Gontijo, na altura do número 1081, bairro Interlagos. Vereador Zé Brás. Retirada de projeto de lei número 108/2022. Ofício número 108/2022. Assunto: solicitação de devolução. Referência: projeto de lei número 121/2022. Autoria: Executivo Municipal. Sem mais, não, presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Passando para a tribuna livre, eu convido o senhor Eduardo José Azevedo Correia para se dirigir à tribuna. Doutor, o senhor Eduardo José Azevedo Correia irá falar sobre a conversa que teve com os empresários citados durante a CPI da Educação promovida pela Câmara Municipal de Divinópolis. O tribuna assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. Com a palavra, Eduardo José Azevedo Correia.
Presidente, como o tempo é curto, eu vou ter que ser rápido. Então, eu, depois de publicado esse relatório da CPI, da educação, eu tive a curiosidade de pegar uma cópia em PDF e encaminhar para todas as empresas que estão acusadas por essa casa de formação de cartel. Um dos empresários, o senhor André Stonsky, da Polybox, que é citado duas vezes nesse relatório, ele me mandou, mandou e-mail e mandou áudios, e ele não só autorizou eu a reproduzir o áudio dele, como também ele gostaria de vir se explicar aqui nessa casa, tá? Então, vou reproduzir aqui o áudio.
Oi, Eduardo, boa tarde. Realmente, assim, a gente não foi ouvido em nenhum momento, né? Por essa CPI, a gente respeita a autoridade constituída ali na forma de CPI, mas realmente, para chegar a uma conclusão melhor, eles deveriam ouvir um pouco mais as pessoas, né? Talvez até não haja essa intenção de ouvir as empresas, porque talvez elas fossem demonstrar que não há esse superfaturamento, essas coisas assim. Tá? Assim, na parte que cabe do TEC, tem que lembrar que a gente é sócio, mas a gente é o sócio na parte dos modulares, das salas de aula modulares, que não foram adquiridas pela Prefeitura de Divinópolis. Eventualmente a Prefeitura adquiriu alguma coisa de imobiliário da Edutec. Aí tem muita diferença. Você imagina que uma cadeira possa custar de 50 a 5 mil reais. Um armário pode custar, sei lá, de 300 a 3 mil, dependendo de qual é a especificação, de qual é o fornecedor, frete e demais condições comerciais de fornecimento, né? De qualquer forma, essa ata da Edutec, ela já tem quase 2 anos, 1 ano e meio, por aí, da constituição dos preços. Nós chegamos a recusar adesões, porque a ata estava defasada e não atendia mais a necessidade de remuneração por parte dos fornecedores, né? Muitas vezes a indústria não entra nas licitações e faz através de representantes comerciais, em que há necessidade de uma compra, um faturamento posterior para o ente público, e isso gera necessidade de tributação em vários níveis, né? Na fábrica, no revendedor, no consórcio, enfim, às vezes acaba encarecendo. Mas o consórcio da Simans, aliás, o edital que o Simans publicou e que gerou a ata onde a Edutec foi vencedora, para você ter uma ideia, só de laudos de metro e outras coisas assim, foi um processo de mais de 1000 páginas, de juntar uma montoeira de laudos atendendo normas e tudo mais. E não é qualquer móvel que se compara ao móvel que foi solicitado lá pelo Simans. Então tem muita diferença, assim, dizer que tem 78% de acréscimo, mas tem coisa lá que não tem sentido. Onde é que um gaveteiro de duas portas, lá um balcão de duas portas, vai custar R$80, né? Nem no móvel usado você encontra um gaveteiro por R$80. Então tem muita coisa ali que não está bem explicada. Infelizmente a gente não foi chamado para explicar, né? Agradeço você como cidadão de se interessar por isso. A gente viu no nível federal aquela CPI da pandemia, que muitas vezes é só espetáculo também. E é isso que talvez estão fazendo lá em Divinópolis, um espetáculo para queimar uma pessoa ou outra. E para isso tem que ter alguém que pague o pato, né? Mas na hora de se ouvir mesmo, as pessoas vão ver que muito disso daí não é real, tá? Mas eu defendo que se investigue tudo. Acho que deveria ser aprofundado. Talvez haja no meio alguma coisa errada, talvez, mas eu posso garantir que com a gente não. Mas deveriam investigar com a gente. Chamar aqui, olha, traga sua nota fiscal, traga nota fiscal de venda disso em outros lugares e coisa assim, para ver se o preço praticado é real, aonde mais você vendeu com esse preço e tal. Mas não deixam, jogada política, né?
Veja só, presidente, não estou falando aqui para jogar relatório fora, não estou falando aqui, não estou falando que ele está falando a verdade, não estou falando que ele está falando mentira. Quem tem que vir se explicar é ele, mas parece que nenhum dos empresários foram ouvidos. Porque a tese desse relatório, apesar do Marcelo Aro e vários meios de comunicação terem usado, que foi para a prefeitura que superfaturou para pegar dinheiro, não há nenhuma linha que acusa um servidor da prefeitura ou o próprio prefeito ou a família dele. Não há. A tese não é essa. Eles podem ter pecado em certos fatores, mas a tese é que esses empresários, que aqui é igual esse André, a Astral Científica, formaram um cartel, fizeram colunho de orçamentos para superfaturar e ganhar em cima da venda para a prefeitura. E é o que esse empresário falou, que não houve e não foram ouvidos. Então, eu acho que seria prudente desta casa que, antes de encaminhar esse relatório para qualquer órgão oficial, ele primeiramente chamasse esses empresários para que cada um pudesse dar suas explicações. Né? Basicamente é isso. Agradeço aí a...
Obrigado, Eduardo, pela sua participação nessa tarde. Só para deixar bem claro, a Câmara não encaminhou o processo para nenhum órgão competente. O prefeito é que pediu à Polícia Civil que buscasse o processo aqui e investigasse. É o que houve até agora no momento. Passa a palavra para o vice-presidente Ademir Silva, que assuma para que eu possa atender a comandante Amanda do Corpo de Bombeiros.
Passo a palavra livre para os vereadores para apresentar relatório de comissão. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício Ademir. Boa tarde aos demais vereadores, o público que está aqui nos assistindo, pessoal de casa. Como eu disse, eu vou começar pela frase. Hoje é dia da natureza, viu, gente? Aí a pergunta fica, o que, que você tem feito para plantar em um mundo melhor? E vale lembrar que a natureza responde exatamente da forma que você o trata. Bom, eu estou de rosa por causa do outubro, né? Estou com a camisa das vitórias. Na quinta-feira eu vou falar sobre as vitórias, porque hoje é dia da gente falar sobre o resultado das eleições. Na semana passada eu fiz um vídeo ressaltando a importância de ir às urnas e ir com consciência e responsabilidade. E nesse vídeo eu falei sobre a importância da gente, quando eu falo a gente, Divinópolis, eleger Cleitinho Azevedo. Por quê? A gente já andou tanto tempo para trás, eu acho que agora é a chance da gente caminhar para frente com a eleição dele. Então eu começo a minha fala parabenizando o Cleitinho pela sua eleição. Na semana passada também, eu desejei sorte e falei sobre a coragem, porque colocar o nome à disposição para participar de uma eleição não é fácil. Então eu desejei sorte para quem estava lá fora e para os nossos três colegas dessa casa que colocaram o nome à disposição. Então, Lohana França, Eduardo Azevedo, meus parabéns, vereador Josafá, parabéns pela coragem e sigamos em frente. Gostaria também de parabenizar a vereadora Lohana, que é a primeira mulher eleita deputada pela nossa cidade, e aí qual a importância dessa representatividade que a gente vai ter na política. Hoje, vereadora Lohana ainda está vereadora, então qual que é a representatividade feminina que nós temos na cidade? Nós temos uma no executivo, que é a Janete, e duas no legislativo, a vereadora Lohana e a vereadora Ana Paula. Vamos falar da representatividade feminina agora na Assembleia Legislativa. A bancada feminina, ela cresceu. Mas as mulheres serão menos de 20% na Assembleia Legislativa. Foram eleitas 15 deputadas estaduais para o Estado. 5 a mais do que registrado em 2018. E eu faço questão de dizer o nome de todas elas. Beatriz Cerqueira, Ione, Lohana França, Leninha, Lúcia Falcão, Delegada Sheila, Andréia de Jesus, Macaé Evaristo, Nayara Rocha, Bela Gonçalves, Maria Clara Marra, Alê Portela, Chiara Biondini, Ana Paula Cerqueira e Marli Ribeiro. Ainda é pouco, porque nós temos 77 cadeiras. Nós temos 77 cadeiras, mas eu acredito que o que se formou, o quadro que se formou com as mulheres que estão lá, vou falar uma coisa para vocês, vai ser pedreiro, viu? Porque são todas bem aguerridas. Nós tivemos também 9 deputadas federais eleitas. A Duda Salaberti, a Grace Elias, a Célia Chaquiaba, que deve ser uma índia, né? A Dandara, a Ana Paula Junqueira Leão, a Ana Pimentel, a Leninha Aquino, a delegada Ione Barbosa e a Rosângela Reis. Lá é muito mais, como diz o outro, é bem menor do que aqui. Nós que somos mulheres e que ocupamos os nossos espaços, a gente tem que ter muito mais além do que coragem para colocar o nosso nome à disposição. Muito. Eu sei exatamente o que a Lohana passou nesses 45 dias. Eu sei o que cada uma dessas mulheres aqui passou. Porque eu sei o que eu passei. para estar aqui. Mas o que a gente não pode fazer é desistir. E desistir não está nos meus planos. A minha ausência daqui só vai acontecer se o Criador quiser. Gostaria também de parabenizar o deputado Domingos Sávio, que mais uma vez foi eleito deputado federal por nossa cidade. Eu conheço o Domingos desde que eu mudei para Divinópolis, então faz é tempo. Nós elegemos na região alguns deputados. A gente teve Fábio Avelar, aqui na cidade vizinha, a gente teve outros deputados. Eu gostaria também de cumprimentar os meus amigos em particular, que são deputados também, que também foram reeleitos. O Lafayette Andrada e o Samuel Viana pela primeira vez. Mas, infelizmente, o meu parceiro, meu amigo do coração, o Gustavo Mitre, ele não conseguiu ser reeleito. Gustavo, tenha sempre com você que aqui você tem uma grande amiga. E que o futuro a Deus pertence. E não é por causa disso que a gente vai deixar de se falar por telefone ou eu vou estar em Itaúna te visitando. E vindo trabalhar hoje, e eu gostaria também de cumprimentar os nossos dois novos companheiros de trabalho, né? Que a partir do ano que vem vão estar aqui. O Periquito, ele já esteve aqui, ele está de volta. E o Anderson, que é do PSC, né? Que vocês tenham discernimento, porque aqui não é fácil não, viu? Aqui tem que ter muita raça de coragem para estar aqui dentro. Eu queria falar uma outra coisa que na hora que eu estava vindo trabalhar, eu vim pensando. As pessoas falam tanto em corrupção, mas é muito em corrupção. Porque fulano é corrupto? Porque Beltrano é corrupto? Gente, mas tem um bocado de negro corrupto que foi reeleito. Então, o que acontece? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, eu já falei aqui. E quando eu falo que tem alguns que foram reeleitos, a história conta. Sou eu que estou inventando. E eu não falei o nome de ninguém. Mas a gente sabe. E enquanto nós, cidadãos, não pararmos com isso, pararmos de colocar lá pessoas que nos representem, que não têm ficha limpa, não adianta bater no peito e falar que é contra a corrupção. Boa tarde.
Parabéns, vereadora, pelo seu pronunciamento. E passo agora ao próximo, é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente do exercício, Ademir Silva, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, pedi um minuto de silêncio, senhor presidente, para Margarida Neves da Silva, mãe, tia da Poliane, uma amiga nossa, e também Geraldo Mangela da Cruz, irmã do Dona Gorete. Senhor presidente, outra negligência da UPA, acompanhei esses dois casos aqui, da Dona Margarida, senhor Geraldo, eu vi a necessidade deles, que precisava com uma certa urgência do hospital. Infelizmente, por negligência do Estado. Negligência desse Estado omisso que não ajuda o povo. Infelizmente, perdemos dois lá. Então, assim, fica aqui, vou mandar um abraço para as famílias, né? Da Dona Margarida, também do Sr. Geraldo Magela. Que Deus abençoe todos vocês, que não é fácil morar num Estado omisso. Eu vi a situação do Sr. Geraldo na sala vermelha, na UPA, e também vi o caso da Dona Margarida. É triste de se ver e triste saber que, infelizmente, nossa cidade, a saúde é zero. Não é nossa cidade, é o Estado. E falar nisso, senhor presidente, a empresa nova que chegou, Embrap, eu até gostaria, senhor presidente da Comissão da Saúde, senhor presidente da Comissão de Saúde, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que consiga trazer essa empresa Embrap aqui na nossa casa, para poder mostrar os trabalhos que eles vão fazer aqui na gestão dela, para poder apresentar às pessoas, Então, eu gostaria de pedir que você marque, talvez, semana que vem, na outra, que eles venham nessa casa para apresentar para nós os trabalhos. E por falar em Embrapa, senhor presidente, já alertando para Vossa Excelência, vereador presidente, Embrapa, segundo o prefeito de Frutal, Bruno Augusto de Jesus Ferreira, desde 2017, quando a Embrapa assumiu a gestão do Hospital Frei Gabriel, eram comuns as reclamações feitas por pacientes sobre a baixa qualidade de atendimento, disponibilizado à população frutalense. Além disso, a Embrapa constantemente cobrava que fosse feito um reajuste nos repassos feitos pela Prefeitura, todos os meses. Contudo, não apresentava uma contrapartida do que seria melhorando o aperfeiçoamento aperfeiçoado na gestão do hospital. E a ex-prefeita entregou a administração ao Hospital Frei Gabriel para a Embrapa em maio de 2017 e não houve o pagamento de acertos, preste atenção aí, povo da UPA, de acertos trabalhistas para dezenas de funcionários. E eles ingressaram como processo na Justiça de Trabalho. E o prefeito de Frutal acabou sendo responsabilizado. A prefeitura acabou sendo responsabilizada, já que a sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis não possuía bens e nem dinheiro em caixa para poder honrar esse compromisso. E aí que vem todas as polêmicas, afinal, existem fortes indícios de que esse dinheiro foi repassado para essa sociedade. Explica o vereador Alex Freitas. Senhor presidente, estou de olho em vocês já, viu, Embrapa? Já chegou para mim aqui e pode ter certeza, esse secretário safado que nós temos na nossa cidade, esse Alan, alguma coisa errada tem, porque ele não sabe cuidar da nossa saúde. E eu estou de olho, vamos chamar eles aqui para explicar sobre o que eles fizeram em Frutal. Presidente da Comissão de Saúde, fica lá. Fica alerta com essa empresa. E pode ter certeza, qualquer reclamação, inclusive hoje, senhor presidente da Comissão de Saúde, eu estive na UPA, vergonhoso em ver essa empresa já estava lá. E o tumulto que estava na UPA, senhor presidente. Então aí a vice-prefeita, Janete, senhor Alain, estou de olho em vocês. Pode ter certeza, não é só eu não. Essa casa eles vão vir cá para apresentar e não adianta pensar que estou bonzinho não. Senador Cleitinho. O senhor prometeu que ia olhar essa área nossa da saúde aí em cima, assim, que acabasse essa eleição. Você vai olhar agora ou vai esperar nós começar a te descascar aqui nessa tribuna, senhor presidente? Então, fica um alerta, senhor Cleitinho. Nós conversamos antes das eleições. Acredito que todos os vereadores ajudou Vossa Excelência. É para ajudar o povo de Divinópolis e acabar com essa canalice que está em cima aí dessa área da saúde, que é o senhor Alain. Essa Embrapa especial, senhor presidente, senhor senador Cleitinho. Hoje eu estava lá e vi a vergonha, aquele povão que, na verdade, tudo votou em Vossa Senhoria. E está todo mundo lá prejudicando. Está todo mundo lá da Embrapa. Eu já vi eles lá. E já vi o jeito que eles trabalham. Não precisa de pensar que eu estou com medo de falar isso, que eu não vou ter com medo. Vou começar a falar aqui a partir de agora. Então, pessoal da Embrapa, eu estive lá hoje, andei lá dentro tudo e vi o povão que estava lá para ser atendido. E alguma ia fazendo de bobo. Então, já estou falando aqui que já estamos puxando a sua capivara aqui, a palavra certa é essa, do pessoal de Frutal. Então, e outra coisa, presidente, na quinta-feira já vão mandar documentos para mim aqui. Então, o pessoal da Embrapa, não precisa de pensar que eu tenho medo, ainda mais que seja de longe. Quanto pior, para mim é melhor. Porque eu tenho bala na agulha para falar aqui, senhor presidente. E uma coisa que eu não tenho, medo. Não tenho medo. Se você está achando que eu vou na UPA, você de carinha feia, quanto mais cara feia para mim é melhor, porque eu não sou doce, você não precisa de gostar de mim. E vou para cima, vou fiscalizar. Se tem rolo, pode ter certeza. Senhor presidente, como que uma empresa vem dos raios que o parta para querer mandar aqui na nossa cidade? Então, vereadores, Lohana França, que foi eleita aí, ó, sei do seu trabalho com a saúde, Eduardo Azevedo que está aí, vamos ficar atentos nessa empresa. Viu, Eduardo Azevedo? Vamos ficar atentos aí, porque na hora, não é porque é irmão de prefeito ou tão pouco de senador que nós vamos tampar, não. Eu vou cobrar aqui. Senador Cleitinho, você disse que ia olhar sobre a saúde desse Alain que está aí em cima. Essa tranqueira que está trabalhando e atrapalhando a nossa cidade. Daqui 2 anos é a campanha, então, do Gleison. E vamos ficar alerta. Embrapa, estou de olho o que vocês fez lá em Frutal. Pode ter certeza que na quinta-feira o vereador Alex, de lá, onde eu mando um abraço e muito obrigado por estar preocupado com a nossa cidade, pode ter certeza que eu não vou me calar, não. Senhor presidente, política. Gostaria muito de dar os parabéns, até citei o Cleitinho, que cito de novo, que teve quase 4 milhões de votos, a confiança do povo de Divinópolis, então de novo, Cleitinho, vamos ajudar nós na área da saúde. Toda vez que eu for te ligar, eu vou te cobrar, porque na época da eleição preferimos não falar nada nem cobrar para você fazer seu trabalho. Então, aqui agora eu vou começar a te cobrar aquilo que você prometeu, principalmente na área da saúde, ou seja, UPA. Então, eu vou te dar os parabéns, que você foi muito bem votado, a cidade inteira confiou em você, não só Divinópolis, mas toda Minas Gerais. Então, parabéns pelo trabalho que você fez, senão você não teria sido eleito. Então, de novo, é nota mil pelo que você fez. Mas eu não poderia deixar de dar os parabéns também à Lohana França, também Eduardo Azevedo, foi mérito de vocês, trabalharam e foram eleitos. Que Deus abençoe vocês nessa sua nova trajetória. Mas em especial, senhor presidente, em especial, amigo Dorgal Andrada. No mandato que você passou, você teve 33 votos aqui na nossa cidade. E foi contemplado agora com quase 1.400. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te iluminando essa pessoa carismática, essa pessoa de bom coração que é você. Nessa casa tem o Roger Viegas, tem o Israel da Farmácia, que também trabalhou o tempo todo para fazer o que conseguimos aqui na cidade. Assim, eu esperava que teria, você merecia até 10, 20, 30 mil votos, talvez até 100 mil votos na nossa cidade. Mas assim, espero que Deus te ilumine seus passos, que continue esse trabalho formidável, pelo que você já fez e com certeza vai continuar fazendo para a nossa cidade. Exemplo ali, o Israel da Farmácia, na comunidade, a semana passada não podíamos falar, aquela caixa d'água que você mandou lá para o Corpo do Paiol vai ser de grande valia. Até os Hebrais também, com certeza, tem demandas ali que está pedindo e vai conseguir, não só ali, Buritis, vamos trabalhar juntos, vamos unir forças para que você tenha mais êxitos nas suas campanhas. Mas não poderia te agradecer, senhor presidente, e dar os parabéns ao Ricardo Salgado. É uma pessoa que, com todo o talento, ele conquistou aí a turma. Então, a todos os envolvidos, ninguém ganha uma eleição sozinho, senhor presidente. Ninguém consegue ganhar uma eleição sozinha. Ela tem que ter boa equipe e também bons amigos. E, inclusive, eu tenho meu gabinete que de eterno coração, o Daniel, o Wesley, o Gustavinho, o Queijinho, o Henrique, né? Que Deus abençoe eles. Se hoje eu estou trabalhando do jeito que estou, graças à minha equipe, que eles são formidáveis. E tenho aqui meu abraço, de coração, que todo mundo sabe o tanto que esses meninos meus trabalham e o respeito que eu tenho por eles. Mas, em especial, que hoje, senhor presidente, falando para o deputado estadual Ricardo Salgado, ele desdobrou com a sua equipe. A todos do grupo aí, que ajudou Dorgal Andrada e fez diferente, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus continue abençoando então o Ricardo Salgado, em nome de toda a equipe, porque não ganhamos sozinhos, né? Dorgal teve uma equipe formidável, então que Deus continue te abençoando, Dorgal, onde você estiver, que você faça um bom trabalho por Minas e continue esse cara legal com você, esse cara de bom coração, que Deus continue te abençoando a você e toda a sua equipe. Senhor presidente, não poderia também te deixar dar os parabéns ao nosso deputado federal, Domingos Sávio. As comunidades rurais reconheceu, né? O tanto de voto que teve em várias, nas comunidades rurais, quase todas. Então, ao Domingos Sávio, que Deus te abençoe também, continue sendo essa pessoa maravilhosa. E o povo, acredito eu, que ele deveria ter mais, né, votos. Mas assim, o reconhecimento dos votos que ele teve na cidade foi muito grande, em especial nas comunidades rurais. Temos que respeitar o povo do campo, temos que respeitar as comunidades rurais. Então, Domingos Sávio, parabéns pelo que o senhor tem feito aí, Buritis, Djalma, Amadeu, todas as comunidades rurais, o que o senhor tem feito. E parabéns, que Deus também continue te abençoando. E parabéns pela reeleição. 4 mandatos, senhor presidente. Não é para qualquer um, não. São para poucos. Senhor presidente, rua Antônio Fonseca Filho, rua João Severino de Azevedo, rua João Dias, Avenida do Aço. Avenida do Aço é outro caso aqui. Essas ruas que eu citei, senhor presidente, está precisando com mais urgência de um tapa-buracos. Em especial ali Antônio Fonseca Filho, perto do Centro Social Urbano, os ônibus, os carros, as motos, não estão nem conseguindo sequer passar direito. A João Severino de Azevedo, que atravessa sentido, ali o bairro Nossa Senhora das Graças, interlado Nossa Senhora das Graças, impossível também de transitar. Então, Gustavo Mendes, sei que você está fazendo um brilhante trabalho para a nossa cidade, gostaria então de imensamente pedir a Vossa Excelência para que o senhor faça esses tapas-buracos o quanto antes, porque o pessoal está pedindo. A rua que citei também, a Avenida do Aço, ô Lucas, você disse que setembro você ia colocar um quebra-mola lá. Então setembro já passou. É setembro desse ano? É só gogó, Zé Braz? Aí, ó. Aí eu não dou conta. Aí quando toma uma lapada aqui, fala que a gente é ignorante, que a gente é bobo, oburricido. Lucas, você disse que ia fazer aquele quebra-mola em setembro. Eu não sei se é setembro de 2022, se é setembro de 2023, se é setembro de 2024. Tem prazo e hora. Vamos... Ah, era agosto? No sexto era agosto. Então, ô Lucas... Você está de brincadeira com a nossa cara. Então vamos fazer esse trem bem feito aí. Quando vai virar o canhão para o seu lado, você não adianta ficar reclamando, falando que o vereador é burricido, não, porque nós estamos aqui para cobrar aquilo que o povo cobra. Sabe aquele povo que o pessoal fala que o povo, que pensa que o povo é bobo? O povo não é bobo, não. O povo é que paga o salário do Lucas, o povo é que paga o salário do Cleitinho, o povo que paga o salário do prefeito, da vice e especial dos vereadores. Estamos aqui para cobrar. E vamos cobrar até no último dia. Agora ficou bom, senhor presidente. Nós temos um senador na cidade. Acredito ele que vai fazer um servicinho bom para a nossa cidade, que foi muito bem votado, porque nós vamos cobrar. Em especial, esse pessoal da UPA. Hoje a UPA estava lotada. Vou lá de manhã, vou de tarde, vou à noite. Doa quem doer. E vou cobrar aqui
hoje, amanhã e depois, até no meu final do meu mandato, porque esse é trabalho meu, eu ganho para isso, para fiscalizar. E a UPA, infelizmente, essa nova gestão que está se formando, seu presidente, acredito eu que não vai dar muito certo, não. Acredito eu, Zé Braz, que não vai dar muito certo, não. Porque você está achando que vai bagunçar com a nossa cidade, a cidade que hoje tem 17 vereadores que brigam pela cidade. E acredito muito no senador Cleitinho, acredito também no prefeito, que ele está de olho. E nós não vamos deixar a cidade ficar bagunçada, não. Senhor presidente, obrigado pela cessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador Hilton de Aguiar. E o próximo vereador é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre senhor presidente, Ademir Silva, com o cumprimento, mesa diretora, demais vereadores, especialmente pessoas que nos acompanham, seja aqui no plenário da casa, sejam através de casa, do trabalho ou pela internet. Muito obrigado aí pelo minuto de atenção, que é o resumo dos nossos trabalhos parlamentares. Senhor presidente, no momento oportuno aqui, quero cumprimentar todos de forma especial, mas a prioridade aqui de hoje é falar de assuntos que dizem respeito à cidade, né? São pertinentes aí a Divinópolis. E já vou começar mostrando um fato que aconteceu ontem, na noite de ontem. O morador Reginaldo, na tela, por favor, morador Reginaldo, flagrou um momento em que uma carreta descarregava entulho. Essa carreta aí, com placas de Contagem, lá do lado do aeroporto, parece que vem aí da empresa Furlon Logística e Transportes. Não é uma carreta que é para carregar entulho, é uma carreta de logística e transportes, como bem vocês estão vendo aí no vídeo. Agora vocês vão ver na próxima imagem o que essa carreta estava descarregando aqui na cidade. Está se tornado um bota-fora, senhor presidente. A gente tanto fala aqui, inclusive vários vereadores, eu fui um deles, né, que já brigou lá pelo bota-fora do São Lucas, e parece que, né, vereadores? Então aí estamos criando a prefeitura com a falta de fiscalização, aliada também ao desleixo e à falta de educação dessas pessoas, estão criando outro bota-fora na nossa cidade. Ontem o morador não quis registrar as fotos aí, no momento só registrou a carreta, e hoje, então, pela manhã, ele voltou até o local para registrar, então, esse lugar. Outro bota-fora sendo criado ao lado do aeroporto de Divinópolis. Uma rua ali que tem um loteamento, então tem poucas residências, mas vem causando já impactos ambientais e prejuízos. E o aviso já está dado. Hoje a Prefeitura de Divinópolis está sendo notificada, estou trazendo essa denúncia aqui para a tribuna da Câmara e para que toda a população tome conhecimento, inclusive, em especial, aos vizinhos do aeroporto, senhor presidente, que não dá para continuar nessa situação dessa forma. Daqui a pouco, vocês estão vendo ali hoje já tem uns 50 metros de entulho. Amanhã isso dobra, vai para 100, 150 e daqui a pouco nós temos ali, né, praticamente 1.000 metros quadrados de bota-fora. Aí vira um bota-fora igual vocês estão vendo lá no São Lucas. A diferença é que lá está regulamentado, é apropriado pela prefeitura, apesar dos desleixos, dos desmandos, das denúncias, da forma descabida, que não é só a prefeitura que joga entulho lá, qualquer cidadão tem acesso lá ao local. Então, assim, uma situação muito complicada, agravante, porque daqui a pouco a nossa cidade, principalmente nas regiões dos extremos, vão virar e vão ser completos bota-foras, né? Daqui a pouco, cada dia surge um, está brotando bota-fora. Daqui a pouco vai ter bota-fora ali nos fundos da rodoviária. Bota-fora vai ter bota-fora no centro, do lado de linha do trem, em qualquer lugar, qualquer curva aí, qualquer canto, o pessoal vai estar fazendo isso. Isso é obrigação, é zelo do poder público, das autoridades locais, secretário de meio ambiente, Pablo Nelli, vamos ter atenção pelo local aí, ó. Prefeitura, secretaria de governo, força-tarefa. É a hora de agir agora, secretaria de obras, também, através aí dos seus caminhões, já tirar isso lá hoje. Porque quem vê isso lá hoje, amanhã, no final de semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, está jogando mais entulho. É hora de tirar isso já e identificar. Esse cidadão aí, o Reginaldo, já me passou, inclusive, as placas desse caminhão. A prefeitura deve ir atrás também, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, da CETRANS, notificar esse caminhão que foi flagrado pelo morador. Está sendo oficializada aqui na tribuna da Câmara a denúncia, está sendo levada à Prefeitura, está sendo levada à Secretaria de Governo, à Secretaria de Meio Ambiente e à CETRANS, tem que agir. Agora, se for deixar, se for para cruzar os braços, vai virar mais um bota-fora lá, fato que já vem acontecendo. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje, agora sim, gostaria, dados aí a nossa fala na tarde de hoje, gostaria de ter dado um destaque para esse assunto que muito nos preocupa do bota-fora, gostaria aqui de dar meus sinceros parabéns
aí a todos os eleitos e aqueles também que participaram democraticamente do pleito, que tiveram coragem de colocar o seu nome à disposição nesse pleito de 2022. Parabenizo aqui o vereador Eduardo Azevedo, que por muitas vezes aqui dividiu pautas conosco nessa Câmara. Vereador Eduardo, meus parabéns, que faça um grande, excelente mandato. Tenho certeza que vai representar muito bem a nossa cidade. Deputado majoritário entre os estaduais e todos os federais, teve aí uma grande aceitação na nossa cidade. Seu irmão Cleitinho, senador, entrando para a história da nossa cidade, dispensa comentários, o Cleitinho, e também a Lohana França, que com sua coragem e seus méritos conseguiu chegar também a uma eleição difícil, como é também chegar ao pleito de deputado estadual, alcançando uma boa votação, não só em Divinópolis, assim também como em centenas de cidades mineiras, votado em mais de 400 cidades, vereadora, motivo de orgulho também. E com suas pautas, tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas, investimentos, recursos para a nossa cidade. Gostaria também de aqui parabenizar meu amigo deputado estadual Dorgal Andrada, que já foi reeleito, está indo para o seu segundo mandato, subiu sua votação, inclusive vem aí para um segundo mandato, ainda com mais cancha, mais experiência. Tenho certeza que vai colaborar muito aí na Assembleia Legislativa de Minas. Dorgal Andrada, para quem não conhece, enviou mais de 1 milhão de recursos para a nossa cidade, então teve reconhecimento nas urnas. Foi votado, teve quase 1.400 votos em Divinópolis, o jovem Dorgal, de apenas 29 anos, que também, tenho certeza, não vai nos desamparar, vai continuar mandando emendas para a cidade e cobrança não vai faltar. Foi reconhecido nas urnas pelo trabalho que fez, principalmente junto também ao Instituto Helena Tipoff, ajudando com recursos e outras várias áreas da nossa cidade. Obrigado, Dorgal Andrada, obrigado a todos os amigos apoiadores e que a festa da democracia seja, de fato, foi feita no domingo. Temos ainda um segundo turno aí das eleições, de eleições polarizadas, de eleições acirradas, que a população escolha quem for melhor para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso país. E que as diferenças ideológicas, principalmente agora, né, nesse momento de eleições, vão ser muito discutidas, mas principalmente por aqueles que foram eleitos nos cargos legislativos, se preocupem mais em trazer recursos para suas cidades e que não sejam, não tenham aí as suas ideologias como foco principal. Sim, elas devem ser discutidas, as ideologias, mas que principalmente os recursos que a cidade precisa sejam enviados. As necessidades têm que vir em primeiro lugar. Que as pessoas parem de morrer na fila da UPA, que as pessoas parem de morrer aguardando por cirurgias. Esse, eu acho que tem que ser o foco principal, minha humilde opinião como representante da cidade. Era o que eu tinha na tarde hoje. Muito obrigado pela sessão da fala, senhor presidente. Uma boa tarde.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e passo ao próximo vereador inscrito, é o vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Boa tarde, nobre vereador. Fica concedido.
Senhor presidente, depois de 45 dias, de não estar podendo falar em TV aberta, mando um abraço para toda Divinópolis e inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando o tribuno do Eduardo Correia, meu primo, amado da nossa família, filho da Maria Célia, do Zezé Correia. Alegria ver você novamente, Eduardo. Aquele abraço, um beijo no seu coração. Deus te abençoa. Sr. Presidente, queria já começar minha fala na tarde de hoje, parabenizando o nosso senador Cleitinho Azevedo, ao qual eu tive a honra, a alegria de entrar com ele aqui nesta casa, pelo mesmo partido, numa votação semelhante. Eu tive 3.200 votos na época, ele teve 3.000, então a gente entrou junto nesta casa. Então, caminhei junto com ele no mandato anterior, sei da luta dele, da capacidade, e sei também das dificuldades que ele tem tido em trilhar esse projeto político dele, tendo que aliar algumas situações difíceis. Eu conheço o caráter do Cleitinho, agradeço a ele o empenho que ele fez nas demandas que nós trabalhamos junto, em especial ali no Serra Verde, que já está sendo concretizado o posto de saúde do bairro Serra Verde. Foi um trabalho que eu e hoje o senador Cleitinho Azevedo fizemos junto, e também lá no Primavera del Rei, o posto de saúde Dona Iraci Adão, que também está bem encaminhado. Então, Cleitinho, eu só tenho que te agradecer e te elogiar e torcer, e ser parceiro seu para que você consiga conciliar algumas situações embaraçosas até, que traz a política e que você tem que saber lidar com isso. Situações que você tem que saber lidar, a gente vai estar torcendo e sendo parceiro seu nessa caminhada. Não poderia deixar também de elogiar e agradecer o nosso deputado federal, Domingos Sávio, né, que muito fez por Divinópolis, muito faz e muito fará. Parabéns, deputado Domingos Sávio, Divinópolis ganhou com a sua reeleição. Também parabenizar a nossa vereadora querida, Lohana França, né, ontem, tive o prazer de apertar pela primeira vez a mão da deputada Lohana França. E ela me falou uma frase que me surpreendeu e me alegrou. Josafá, você combateu o bom combate. Né? Então, parabéns, Lohana, contamos com você, com a sua capacidade, com a sua sensibilidade, com a sua imparcialidade, como você conduziu aqui o seu mandato. Parabéns, que Deus te abençoe. Você também, Eduardo, que Deus te abençoe. Você que tem os seus princípios bíblicos, que o Senhor não permita que você venha soberbar, nem usar do seu poder para outros fins, seja somente para o trabalho, para o bem de Divinópolis. E agora eu queria estar agradecendo a minha equipe, todos aqueles que me apoiaram nessa vitoriosa campanha que eu fiz, simples, mais de 6 mil votos. Obrigado, Divinópolis. Foi uma campanha transparente, tranquila, sem agredir ninguém, sem criar monstros para ser super-heróis. Eu não criei monstros para ser super-herói. Eu mostrei minha folha de trabalho e fiz proposta por toda Divinópolis. Fiz a minha campanha, queria estar agradecendo aqui, não vou conseguir agradecer a todos, mas estive em todos os bairros de Divinópolis. Mas quero citar alguns, porque eu me sinto emocionado do carinho que a periferia tem com esse vereador, que é um vereador constante, verdadeiro, simples, de natureza. Então, queria agradecer aqui o presidente do bairro Nova Fortaleza 2, Luciano, nisso eu cumprimento a todos os moradores. Queria estar cumprimentando e agradecendo o Tomate, presidente das associações unificadas da região do Serra Verde, Nova Fortaleza 1, Anchieta, Nossa Senhora da Conceição. Então, abraço no Tomate, abraço toda essa comunidade que me deu uma votação estrondosa. Também agradeço o Chocolate do Bom Pastor, abraçando ele, abraço toda a comunidade. Abraço Alexandre Paganotti, do Barra Afonso Pena, Santa Clara, Vila Cruzeiro, toda aquela região. Abraço a todos esses moradores. A Sara, minha amiga Sara, um beijo no seu coração, Sara, do Terra Azul, essa guerreira ali da Sara, do bairro Terra Azul, abraçando a Sara, estou abraçando todo o Terra Azul, Maria Peçanha. Também Elaine, do Elizabeth Nogueira, grande liderança, caminhamos junto, caminhamos, sem carreata, a pé, junto com o povo, sendo abraçado pela população, o bairro Niterói, o Icaraí, votação esplendorosa, que a gente teve ali, o Sidão, o Betinho do Icaraí, grande abraço. A Terezinha, ali do bairro Maria Helena, Mangabeiras. Também o André, do bairro São José, São Judas, toda a região ali. A Célia, do São Caetano, que foi até constrangida, depois a gente vai estar relatando isso aqui, por estar apoiando o vereador Josafá para deputado estadual. Queria estar abraçando também a Camila, da Baixada, ali do Catalão, guerreira. Guerreira, lutou pelos votos, voluntária, não recebeu nada, foi uma voluntária. E também, quero abraçar todos os bairros, que a minha votação foi em todos os bairros. Glória a Deus, obrigado a todos, Deus abençoa. Não poderia deixar de estar agradecendo também o professor Josias, do Cidadania, partido que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E também o nosso presidente, Eduardo Print Júnior, que de uma maneira singular, uma maneira tranquila, me apoiou abertamente, teve as suas, né, suas dificuldades por ser o presidente desta casa, mas me apoiou abertamente. Obrigado, presidente Eduardo Prince Júnior. O apoio seu para mim é grande vitória. Então, muito obrigado a todos. Desculpa não ter citado todos os nomes, mas são 6 mil votos, né? Então, não é fácil. Deus abençoe a todos. E foi uma campanha, seu presidente Ademir. Tranquila, carreira solo, né? Além aqui do Eduardo Prince Júnior, do Josias, eu não colei em grandes nomes para fazer minha campanha. Minha campanha foi feita junto com o povo. Não falei, ah, eu sou fulano, amigo do Beltrano. Não, Josafá, ex-presidente de bairro, ex-assessor parlamentar, que tem uma história. Eu mostrei a minha história e fiz uma proposta de trabalho para Divinópolis. Não tive êxito nas cidades vizinhas por não ter tido recursos para ir buscar esses votos. A gente sabe que buscar voto fora requer uma estrutura financeira maior, né, coisa que nós não tivemos, mas foi uma campanha vitoriosa. Agradeço a todos os divinopolitanos e vou voltar ao meu trabalho parlamentar, voltado novamente para os bairros, né, para as demandas que nos chegam, buscando uma transparência no trabalho, buscando uma coerência, mas eu vejo, foi na segunda-feira, 3 horas da manhã, busquei no Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma palavra, apesar de eu já estar alegre com a votação, mas uma resposta do próprio Senhor dos Exércitos. E me veio duas palavras, que uma casa dividida não sobrevive. Isso me fez a refletir sobre esta casa legislativa, o papel dela, como estamos caminhando, né? Então a gente está refletindo nesse sentido. E a outra, senhor presidente, a palavra de Deus, Jesus Cristo, nos disse, ou seja quente ou seja frio, o morno eu vomito. Talvez por coerência, por buscar o equilíbrio, que a minha campanha foi feita buscando levar essa mensagem, que a política precisa de políticos com equilíbrio. Equilíbrio. Pois um prédio com um zelador desequilibrado é desequilíbrio o prédio inteiro. Então, uma nação com desequilibrado desequilibra a nação inteira. Uma prefeitura com desequilibrado desequilibra o povo de Divinópolis inteiro. Então, foi essa mensagem que eu tentei levar e levei, que é uma política do equilíbrio. Mas eu vejo que, certos momentos, a gente vai ter que ser ou frio ou quente. Então, a partir de quinta-feira, a gente vai ter um pronunciamento mais ostensivo, mais firme, de uma cobrança mais ostensiva. Foi citado um trabalho que foi feito nesta casa, que foi a CPI. Eu desafio a qualquer um a trazer aqui um vídeo, um áudio, que eu falei fora do contexto que dos trabalhos da CPI. Sempre fui coerente, prudente, transparente. Sempre fui assim. Não tem nada que desabone a conduta do Josafá perante a presidência da CPI. Fui imparcial, não permiti que prejudicasse ninguém, nem ocultei nada. Foi tudo tranquilo. Todavia, a postura, às vezes, que a gente busca ser coerente, a gente é prejudicado por isso. Então, a gente vai ter uma conduta mais firme, né? Nós estamos aí iniciando agora outro período. Passamos o período de deputado estadual e as outras demandas mais. Então, agora a gente vai estar buscando novos patamares. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, imprensa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar, não está aqui no plenário, né? Natalio, eu quero parabenizar o nosso amigo Eduardo Azevedo pela votação expressiva, Eduardo. Parabéns. Foi um trabalho que você mostrou nessa Câmara em 1 ano e 8 meses de trabalho, né? Te proporcionou essa vitória que você possa representar a Divinópolis na Assembleia Legislativa. Parabenizar a nossa querida Lohana França, que praticamente foi para a rua sozinha, só com o pessoal do seu gabinete, sem apoio político forte, foi guerreira, foi atrás, e hoje vai representar Divinópolis, com a primeira deputada estadual mulher votada em Divinópolis, da história de Divinópolis. Então tem nosso reconhecimento, Lohana, pelo seu trabalho, pelo que você fez. Eu quero deixar claro à população de Divinópolis que, em momento algum, Lohana França e Eduardo Azevedo foi desleal, faltou com lealdade com o vereador dessa casa. Em algum momento tem algumas desavenças, né? Mas lealdade nenhum dos dois faltou com nós vereadores. Quero também parabenizar o nosso amigo Domingo Sávio pela grande votação dessa vez. Divinópolis reconheceu Domingo Sávio. E de 3.900 votos, esse ano veio para quase 17 mil votos. Isso mostrou o compromisso de Divinópolis com Domingo Sávio. E o compromisso do Domingo Sávio com Divinópolis. Divinópolis reconheceu o grande trabalho que Domingos faz para Divinópolis. 90% das emendas parlamentares hoje, federal, quem trouxe foi Domingos Sávio. É um grande parceiro. Eu, nas minhas caminhadas, eu falava, se a gente ficar sem Domingos Sávio e sem Cleitinho Azevedo, nós ficaríamos órfãos. Nós não poderíamos ficar sem representantes. Era necessário, era importante a gente manter o Domingo como deputado federal e trazer o Cleitinho, eleger o Cleitinho para Senado. Hoje, Divinópolis, hoje, vai estar, a partir de 2022, num patamar diferente. Nós vamos entrar para a história de o primeiro senador eleito em Divinópolis, no Centro-Oeste. Isso para Divinópolis tem uma importância muito grande. E essa semana agora, semana passada, que essa semana agora, né, já tinha começou as obras que veio do emenda do Cleitinho Azevedo. A gente não poderia falar porque está em período eleitoral. Mas começou Altino de Oliveira Campos, Avenida do Lago, Santiago Carvalho Filho, que é a emenda do deputado Domingo Sávio. E outro projeto, senhor presidente, que está se iniciando agora, já está com o projeto pronto, já subiu para licitação, é o recapeamento da rua Bom Sucesso. A Bom Sucesso será assaltado. Também é um projeto, é uma emenda, uma transferência especial do deputado Cleitinho Azevedo, que também trabalhou muito por Divinópolis. Trabalhou muito, muito, mas muito mesmo. Mandou vários recursos para Divinópolis. Então, Cleitinho, Domingos, parabéns para vocês. Parabéns, Eduardo Azevedo. Parabéns, Lohana. Que Deus possa iluminar o caminho de vocês. E não posso deixar também de falar do deputado Dorgal Andrada. Dorgal Andrada teve 33 votos em Divinópolis em 2018. E agora, em 2022... Dorgal chegou a quase 1.400 votos. Em 18 meses, nós estamos aqui na Câmara Municipal, o Dorgal mandou para Divinópolis quase R$1 milhão, para quem teve 33 votos. Então eu quero parabenizar o Dorgal Andrada, parabenizar a equipe que trabalhou para o Dorgal. Né? Dorgal, agora eu espero que você continue representando Divinópolis. Pode ter certeza que em breve vamos estar em Belo Horizonte cobrando recurso para a nossa cidade. Senhor presidente, vamos falar agora também da nova organização da UPA. Quando a gente recebeu uma denúncia, há 15 dias atrás, nós fomos averiguar essa denúncia. Primeira coisa que a gerente da UPA falou, a administradora, não sei, que o alvará está vencido. Parece que essa senhora não entende muito de resolução, não. A RDC 63 de 2011, ela é clara. hospital, posto de saúde, UPA, não precisa de alvará para comprar medicamentos. Não é exigido. Eles são resguardados. Tá? A RDC 63/2011 dá para ela essa segurança. E outra coisa, senhor presidente. Indiretamente, estou sendo aqui atacado nessa tribuna por um vereador dessa casa. Eu quero dizer para esse vereador que indiretamente nessa tribuna vem me atacando, que eu não comungo com o que aconteceu. Quem conhece a pessoa lá fora, Israel Mendonça, sabe do meu caráter. Conhece o meu caráter. Eu não comungo do que aconteceu. Eu não concordo do que foi feito. E o que eu poderia fazer, eu fiz. Eu fiz. O que estava na minha mão, que eu poderia fazer, eu fiz. Mas eu não comungo o que aconteceu. Agora, um fato só tem dois lados. O lado da verdade e o lado da mentira. Então, já que aconteceu, eu falei que não comungo com o que aconteceu. Quem conhece o meu caráter, sabe o meu caráter. Então vai lá e mostra o lado certo do fato. Prova. O fato tem dois lados. Tem um lado da verdade e o lado da mentira. O lado errado. Então vai lá e mostra o lado certo, o lado da verdade, que eu tenho certeza que o senhor está certo. O senhor vai mostrar a veracidade dos fatos, né? E vai sair por cima. Mas quero deixar claro que eu não comungo o que aconteceu. Não concordo com o que foi feito, mas também não vou concordar com os ataques da tribuna. Senhor presidente, o que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, Israel, pelo seu pronunciamento. E passo agora ao próximo, é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício. Boa tarde a todos que estão em plenário. Boa tarde a todos que nos assistem pela NET Câmara. Sempre um prazer estar falando com vocês. Começo minha fala de hoje parabenizando o tribuno que veio aqui nessa casa, meu amigo Eduardo, lá da cidade de Pitangui. Um cidadão que eu conheço já há algum tempo, um cara honesto, trabalhador, que sempre vem mostrar a verdade, principalmente na nossa região do Centro-Oeste. Eduardo, gostaria muito que você viesse até como candidato no futuro, porque tudo que você faz pela nossa Centro-Oeste, por Pitangui, merecia tê-lo como um representante oficial do povo. Meus amigos, primeiramente eu queria começar falando que eu estou muito satisfeito com a campanha deste ano, porque, graças a Deus, todos os candidatos que eu apoiei se elegeram. Primeiramente, o meu amigo, colega parlamentar dessa casa, Eduardo Azevedo, que se tornou deputado estadual. Segundo, o Ercílio Diniz, que atualmente é deputado federal. E eu vou dizer aqui o porquê do meu apoio a ele, porque simplesmente ele é o deputado federal mais econômico de Brasília. Ele devolve dinheiro público para os cofres públicos, porque ele tem noção do quão importante é fazer um mandato enxuto, principalmente lá em Brasília, onde corre tanto dinheiro. Sem falar no meu querido amigo, no meu ídolo, na pessoa que eu me inspiro na política, nosso senador Cleitinho Azevedo. A gente precisa trabalhar muito ainda, e vamos trabalhar porque nós precisamos fazer o principal, e nós estamos aqui para isso. Meus amigos, ontem eu tive uma reunião com o prefeito Gleidson sobre as demandas que eu tenho para serem atendidas aqui na cidade de Vinópolis. E uma das demandas que eu já tenho há bastante tempo é relacionada à iluminação pública aqui no centro da cidade. Nós temos aqui as duas maiores vias principais, né, que é a Goiás e a Pernambuco, que precisa ser iluminada. E todos sabem que eu sou um vereador que olha constantemente para o comércio e a gente precisa colocar iluminação de LED. Por várias vezes foi dito que a gente precisaria olhar para o entorno, e eu concordo também. Tanto é que nós estamos fazendo isso desde o início do mandato. Mas eu pedi encarecidamente ontem a Janete e o Gleidson que colocasse iluminação pública de forma mais urgente, para a gente valorizar as pessoas que vão estar vindo aqui na nossa cidade para fazer as compras, para a gente ajudar o comércio, fomentar a economia nessa data tão importante, que é a data do Natal, né, as comemorações de fim de ano, isso é muito importante. Também conversei sobre a troca de iluminação na Rua Itambé, que também será feita, né, já que é um acesso ao bairro Planalto, onde será trocado também e beneficiar os moradores do Planalto, Vila Santo Antônio e adjacentes. Outra pauta que eu tenho colocado aqui, que agora, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, nós tivemos tantas pessoas com esse olhar que vai ser de extrema importância dos eleitos, para a gente colocar calçamento, e eu queria falar aqui sobre o calçamento lá da Rua Itambacuri, com Rio de Janeiro, em Minas Gerais, onde que essa licitação já foi paga com a verba da Vale e que esse calçamento irá beneficiar os moradores do bairro São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, Ermida, que quando estiverem trafegando pela Rua Rio de Janeiro, não terão que seguir até o trevo de Nova Serrana para fazer o retorno. Poderão virar ali na Itambacuri e seguir direto para a trincheira e atravessar a BR. Meus amigos, eu queria aqui de forma especial parabenizar minha colega Lohana França, que assenta do meu lado, e que eu sou uma admiradora, já falei aqui de outras vezes, devido à inteligência e à forma com que ela conduz a política. Eu acredito que essa menina aí, se bobear, chega a ser governadora de Minas devido à sua expressão política, seu posicionamento, que eu respeito, não é o mesmo que o meu, mas eu vejo que ela tem um poder de comunicação muito grande, a política faz parte do diálogo, da conversa. Às vezes a gente tem um desentendimento político, mas na amizade e na gratidão a gente prevalece, ela sabe do meu carinho por ela e espero que ela siga em frente e quem ganha com isso é Minas Gerais, viu, Lohana? Parabéns, muito bem votada, com todo esforço pessoal que você fez. Nas minhas viagens a Belo Horizonte, eu cheguei a conversar com Fernando Passilli várias vezes sobre uma oportunidade que Divinópolis tinha de receber o gasoduto. Essa possibilidade não iria tê-la, porque eles iriam trazer a rede de gás até, como que chama ali a formiga doceira, Eduardo? A cidade? Matheus Leme. De Matheus Leme, ela iria virar, ia para o Triângulo Mineiro até Uberlândia. E nesse jeito que a gente faz política, que acaba funcionando, foi onde que eu disse para eles, mas é engraçado que vocês tiveram tantos votos em Divinópolis, tantas pessoas que acreditaram que o governador poderia fazer diferente, e agora que a gente precisa de vocês, vocês vão virar esse gasoduto ali e vai... Vocês não vão fazer isso com a gente, não. Mas é inviável, não tem como. Tem como, sim, basta querer. E nessas reuniões foi dito que o gasoduto, depois de muita briga, que foram 3 reuniões, esse gasoduto ia passar em Divinópolis. Eles vieram aqui e fizeram a viabilidade antes, fizeram o estudo dessa viabilidade. Colocamos uns X no chão, não sei se vocês chegaram a ver, no piso de Divinópolis, inclusive aqui na rua Antônio Olímpio Moraes, com São Paulo, tinha um X no chão. E nesse dia que eles vieram fazer isso aqui, eu andei com eles, porque ainda estava a se pensar se poderia ser feito ou não. Então, a Prefeitura de Divinópolis anunciou, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do meu amigo Luiz Ângelo, que receberá o gasoduto. O projeto do gasoduto irá beneficiar Divinópolis, mais 7 cidades como Betim, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Joatuba, Mateus Leme e Itaúna, que juntas representam 10% do PIB do estado de Minas Gerais. O gasoduto irá viabilizar nos tipos de indústria na nossa região, que são intensivas em consumo energético e podem utilizar do gás como fonte energética. Gente, vocês não fazem ideia o tanto que isso é importante para a nossa cidade? Vocês não fazem ideia o que, que a cidade de Divinópolis está virando na boca de Belo Horizonte e Brasília? Posso confessar com vocês, eu não ia falar isso não, mas confesso que às vezes quando eu escuto amigos parlamentares falando que as pessoas são desequilibradas, que as pessoas que estão gerindo a cidade são desequilibradas, se eu pensasse que pessoas desequilibradas fariam tão boa gestão e faria Divinópolis evoluir como está evoluindo, eu diria que precisaria de mais pessoas desequilibradas. Porque as que são equilibradas, as que são ditas como essa aí é a referência da cidade, foram que deixaram a cidade lá atrás desequilibradas. Porque nós pegamos a cidade desequilibrada na saúde, desequilibrada na educação, desequilibrada nas contas públicas. Nós sabemos que a folha de pagamento aqui era feita para pagar somente funcionários. Então, não diz que é desequilibrado, não. Pelo contrário, é equilibrado. Equilibrar é fazer o que a gente está fazendo pela cidade, arrumando o que eles fizeram de errado lá atrás. Por fim, eu queria falar para vocês, divinopolitano, que o jogo de futebol, eu vou fazer uma metáfora. Ele só é justo quando se tem igualdade. Quando todos os do time são 11 contra 11, quando todos estão com chuteiras, quando todos têm um goleiro. E eu percebi nessa campanha que o jogo político é muito injusto. Entra 11 que tem chuteira, que tem camisa, que são saudáveis, que tem água para beber, e entra 3 do outro lado, um é cadeirante, modo de falar. O outro não veio, aí é 11 contra 3, o outro é cego, o goleiro é cego. Isso que eu estou querendo dizer é que muitos políticos têm muito recurso para fazer dinheiro e outros nada. Eu, infelizmente, eu errei, e eu falo isso aqui olhando nos olhos de vocês. Eu errei quando eu abri mão de recurso para fazer minha campanha. Porque eu achei que isso ia fazer a diferença. Eu achei que as pessoas iam me olhar com um olhar do que eu sou, que é honesto. Eu achei que eu ia pregar honestidade na política. E achei que as pessoas iam valorizar isso. Mas pelo visto não. Pelo visto não. Pelo visto as pessoas votam sempre nos mesmos porque tem uma ajuda, um benefício e muitas pessoas boas que tinham, né, que tinham algo para mostrar, não tiveram a chance de mostrar o seu trabalho. E Brasília irá continuar com a grande maioria esmagadora, com pessoas que utilizaram bravamente dos recursos públicos para trabalhar para vocês. Espero eu que muitos deles tragam recursos para a nossa cidade, porque de agora em diante, com esses quase 2 anos de campanha, de político, aliás, eu tenho aprendido a fazer política. E principalmente da forma honesta, correta. E eu sei que talvez muitos não me valorizam, mas lá em cima tem alguém que me valoriza, que é Deus. Obrigado a todos. E vamos juntos que agora, a partir de 2023, Divinópolis vai decolar.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo agora é a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores presentes no plenário, a vocês que estão aqui acompanhando presencialmente a nossa reunião. Boa tarde, gente. Estou muito feliz aqui hoje. Hoje é um dia para nós falarmos sobre futuro, sobre sonhos, sobre a Minas Gerais que a gente quer e que a gente merece. Mas antes disso, presidente, eu preciso encaminhar duas indicações, protocolar oralmente, uma para que a gente mapeie todas as APPs do município e a outra sobre a necessidade do CODEMA, do presidente do CODEMA, seguir a lei, né? O senhor Pablo Anelli não tem seguido a lei número 8.587 de 2019, que determina que essa casa seja avisada das reuniões de todos os conselhos. O senhor Pablo Anelli, além de não participar das reuniões, ele não tem avisado essa casa, a gente tem descoberto de boca e a minha equipe acompanha todas as reuniões do CODEMA, então a gente precisa que a prefeitura siga as leis, né, do município. Então eu estou protocolando, uma é a indicação número 1269, a outra 1270. Branca, por favor. Obrigada. Pessoal, então é com muito orgulho e com muita alegria que eu falo aqui agora, não mais apenas como vereadora, mas como deputada estadual eleita por toda Minas Gerais, por todos os mineiros e por todas as mineiras. Foram mais de 67 mil votos, 67.178 votos, e isso foi possível, graças a Deus, ter acreditado que essa menina, que essa jovem, que essa professora merecia ocupar um lugar e uma cadeira na Assembleia de Minas, graças à minha equipe que trabalhou arduamente. E aqui eu deixo os parabéns a todos da minha equipe. Não vou tentar citar o nome de todo mundo, porque eu posso ser injusta e esquecer de alguém. Mas eu quero que todos vocês saibam que sozinha eu não teria obtido essa vitória. Vocês são corresponsáveis. Muito obrigada por tanto trabalho. Quero agradecer também aos dois vereadores que se empenharam em me ajudar, o vereador Rodson e o vereador Zé Brás. Sou muito grata a vocês. Agradeço também ao vereador Ademir, que também me ajudou. Então eu fico muito grata a vocês três por terem colocado a cara, sabendo que no momento atual do município isso trouxe consequências para os três. Então saibam que isso é uma coisa que eu sou é grata e leal e vocês três vão poder contar comigo. Também quero dizer, dar os meus parabéns ao vereador Eduardo Azevedo, eleito com uma grande votação e eu espero que juntos a gente faça muito por Divinópolis e por Minas Gerais na Assembleia de Minas. Parabenizar também o Domingos Sávio, eleito para mais um mandato como deputado federal. A gente sabe que o Domingos tem feito um grande trabalho por Divinópolis e por Minas, e essa oportunidade de mais um mandato foi muito justa. Parabenizar a estrela de Minas Gerais, que é o Cleitinho. Não o apoiei para senador pelo seu alinhamento com o presidente Bolsonaro, que eu acho terrível, mas a gente sabe que o Cleitinho, como senador, vai ser muito positivo para Divinópolis, vai ser muito positivo para a região, pelas emendas que ele carrega consigo. Espero que a maturidade faça ele perceber que apoiar alguém que finge imitar alguém que está morrendo sem ar, não é o ideal, né? Espero que ele perceba isso com o tempo, porque o Cleitinho tem condição de ser muito mais e de ir muito além disso. Também quero parabenizar aqueles que concorreram, mas não foram eleitos. Vereador Josafá, que como ele mesmo disse, eu disse para ele que ele combateu com o bom combate, porque combateu, não fez ataques pessoais a ninguém, fez uma campanha limpa, leve. Parabenizar o Delano, parabenizar as mulheres da cidade que colocaram seu nome à disposição. Quando a Ana disse aqui que fazer campanha e colocar seu nome à disposição é um gesto de muita coragem, é sim, gente. Parabenizar a Thay Araújo, a Flávia, a Laís, que foi candidata a prefeita. Parabenizar também a Valéria Morato, a Luciana do Sintran, mulheres de luta, mulheres que se posicionaram, que deram sua cara a tapa, que eu espero que caminhem comigo pela Divinópolis e pela Minas Gerais que a gente quer e que a gente merece viver. Então hoje, gente, é um dia para Divinópolis celebrar que a nossa cidade está muito bem posicionada a nível de Minas Gerais e a nível de Brasil. Eu estou muito orgulhosa do que a gente conseguiu fazer juntos, estou muito orgulhosa das nossas pautas da educação, da cultura, do meio ambiente, da defesa da saúde pública, terem ganhado Minas Gerais e eu vou honrar cada um dos 67 mil votos que nós recebemos. Também preciso dizer que nós tivemos votos em mais de 400 cidades, o que mostra que a nossa campanha capilarizou em Minas Gerais. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, gente, é gente que quer ter curral eleitoral. Eu não quero ter curral eleitoral, não. Minas Gerais é o celeiro da independência, Minas Gerais é terra de inconfidentes, Minas Gerais é grande demais para ser curral eleitoral de um ou de outro deputado. Eu quero ser a deputada que vai fazer por Minas, pelos mineiros e pelas mineiras, que vai fazer política pública de alto nível, pensada para a nossa população, e não só ser uma mera despachante de emenda, de verba pública, porque pensar no deputado ou na deputada apenas como um despachante de recurso público é apequenar, é mesquinhez, é apequenar o tamanho que um deputado deve ter como alguém que pensa e planeja o futuro do nosso Estado. Eu quero ser e fazer mais do que só assinar envio de verba pública. Também quero dizer, gente, que enquanto deputado estadual, eu vou trabalhar para todos os mineiros e todas as mineiras. Vou trabalhar para os que gostam de mim e para os que não gostam de mim. Vou trabalhar para os que votaram em mim e para os que não votaram em mim. Como foi como vereadora. Como vereadora, meu gabinete está aberto e receptivo para os que votaram em mim e para os que não votaram em mim. E como deputada será da mesma forma, já que a partir de janeiro eu serei uma funcionária do povo de Minas Gerais. Estou muito animada, estou muito orgulhosa. Falando do meu gabinete, eu também quero dizer para vocês que eles não pararam de trabalhar nem um minuto durante a campanha. Nós fizemos mais de 60 ofícios em setembro, atendemos mais de 200 pessoas, aprovamos leis, a lei do transporte de atletas e de artistas. Então eu estou muito orgulhosa da minha equipe também. Eu sei que eles foram voluntários no horário em que não estavam trabalhando aqui no gabinete e se dedicaram para que esse projeto ganhasse Minas Gerais, além da equipe de campanha. Por fim, gente, eu quero dizer a todos vocês que a gente tem uma fala do Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito, que ele fala que não basta só a gente sentir a chegada dos dias lindos. É necessário proclamar para os dias ficarem lindos. A gente tem que se envolver. Cidadania dá muito trabalho. E eu convidei as pessoas a arregaçarem as mangas e trabalharem comigo. E deu certo. Então eu estou muito grata, eu encerro meu pronunciamento com muita gratidão. E o que eu digo para as pessoas que estão nos assistindo é que se tem uma coisa que eu sei fazer é transformar gratidão em trabalho. A gente vai trabalhar por todos os mineiros e mineiras, por todo mundo que acreditou e pelos que não acreditaram também. Que uma mulher, que uma jovem, que uma professora, que uma trabalhadora, que não vem de família rica, nem de família de político, tinha condição de representar Minas Gerais. Contem comigo. Saibam que Divinópolis está sempre no meu coração. Beijo para vocês e muito obrigada.
Nós agradecemos, nossa vereadora, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria que o vereador José Braz assumisse a condução dos trabalhos para que eu pudesse usar a tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos nessa casa, nessa tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre edil, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Estamos aí também com pessoas participando. Meu amigo Silvério está participando hoje. Muitos dias que eu não vim à Câmara de Vereadores. Hoje é com grande satisfação que a gente vê aqui, viu, Silvério? E cumprimento todos os vereadores que estão no plenário agora. Hoje não poderia passar sem parabenizar os eleitos, parabenizar a democracia da nossa cidade, aos divinopolitanos, aos mineiros, aos brasileiros, que utilizaram o voto para escolher os seus representantes. E nós tivemos a grata satisfação, né, de ter a primeira deputada eleita da nossa cidade. Isso é com grande orgulho que a gente fala isso. No dia que ela ganhou para vereadora com 5 mil votos, eu falei com ela: seus horizontes estão se abrindo, menino, você é demais, os seus voos são muito mais altos. E graças a Deus a gente pôde perceber, e eu tenho certeza que ainda vai muito mais longe, né, pela sua capacidade, pelo jeito que você trata as pessoas e a seriedade que você trata todos os assuntos que chegam até seu gabinete. Gostaria também de parabenizar o nosso senador. Quando que Divinópolis pensou em ter um senador, gente? Nós tivemos hoje um senador que, em janeiro, Cleitinho esteve na minha casa, nós conversamos, eu e ele, e eu falei com ele: meu amigo, não dá bobeira, não deixa o povo te passar para trás, você tem pedigree para ser senador, não deixa eles deixar você como deputado federal, como fizeram com você, fazendo com você se tornasse deputado estadual, que você tinha capacidade de ser um deputado federal. Então, trabalhe, lute e faz aquilo que você mais sabe, denuncia todo mundo que você vai dar certo. E foi eleito nosso primeiro senador. Eu gostaria de parabenizar ele, desejar sorte, desejar que ele represente bem o Estado de Minas Gerais, que ele nos ajude a trazer verbas para o Estado, trazer recursos para o nosso Estado, ajudar o Estado de Minas Gerais a progredir, que é isso que é importante agora, nesse momento, como deputado, como senador da República. Gostaria também de cumprimentar o outro amigo, o parceiro de trabalho aqui, o Eduardo Azevedo,
Eduardo Azevedo, também falei com ele. Eduardo, você tem voto para ser deputado federal. Não, mas eu vou ser deputado estadual. Acabou sendo eleito deputado estadual com votação expressiva. Poderia ter sido deputado federal, mas a gente, né, o futuro a gente não sabe. Quem sabe o futuro está vindo coisas melhores aí para ele. Eu espero, né, agora também nós não poderíamos deixar de falar do nosso deputado federal Domingos Sávio, né, um deputado que salvou o governo Galileu e que vem salvando o governo Gleitos. Trazendo emendas, liberando recursos, é dinheiro que estava travado do PAC, lá vai o Domingos Sávio correndo lá. Agora o senhor vai ter Domingos Sávio, né? O senador Cleitinho também para estar te ajudando aí a melhorar e a destravar essa máquina, esses recursos que às vezes ficam parados lá, vários e vários anos, principalmente do PAC, desde o governo Demetrios, agora que está sendo liberado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E ele pode ser eleito, né? Uma votação muito boa, não é uma votação que divinou pelo trabalho que o senhor fez, não é a votação que o senhor merecia, mas 17 mil votos já é uma votação que deu para o senhor ser eleito com bastante voto e com granditude, com trabalho que o senhor é muito competente, o senhor vai conseguir melhorar essa nossa cidade e trazer cada vez mais recursos para a região de toda Minas Gerais. Senhor presidente, sábado foi o dia do idoso. Então, dias atrás, eu protocolei no Ministério Público uma denúncia, né, sobre o não cumprimento ao estacionamento rotativo dos idosos. A gente tem na nossa cidade 2.500 vagas de estacionamento rotativo e o Estatuto do Idoso fala que 5% dessas vagas devem ser destinadas aos idosos. E, infelizmente, essas vagas não estão sendo observadas pelo governo municipal. Então, eu fiz a denúncia, né? A CETRANS foi acionada pelo Ministério Público, né? E já fizeram um acordo que eu gostaria de falar aqui para vocês, que esclareceu que para atingir o percentual mínimo de vagas reservadas legalmente previsto, pretende, isso é a CETRANS falando, instalar 50 vagas restantes até o fim de mês de março de 2023, diante do novo padrão de sinalização estabelecido pelo Congresso Nacional de Trânsito, por meio da Resolução 95 de 2022, o que demandará aquisição de novas placas e sinalização. Então a gente espera que até no último dia de março de 2023, o Estatuto do Idoso seja cumprido aqui na nossa cidade, porque são as pessoas que fazem e que fizeram história na nossa cidade, não pode ficar por aí sendo desrespeitado aí com as leis da nossa cidade. Gostaria também de falar sobre o tribuno, o senhor Eduardo, que esteve hoje aqui na nossa casa, falar sobre a CPI. É só para assim, eu sou a pessoa que propus a CPI da educação, né, e sou uma pessoa muito justa, não quero causar mal entendimento, não quero causar dano a ninguém, nem ao prefeito, nem à secretária, nem às empresas. Então, já que o prefeito fez uma denúncia, pegou o relatório da CPI e fez a denúncia na Polícia Civil, eu também tomei a liberdade e fiz uma denúncia no Departamento Estadual de Investigação de Fraude, com o Dr. Júlio Wilker. Ele, com certeza, desde a semana passada, já tomou conhecimento, já está tomando as providências a respeito do caso. Eu tenho certeza que a polícia é imparcial, vai fazer o trabalho dela. Se os empresários tiverem levado o dinheiro, vão ter que devolver. Se a aparecer novas caracterizações, a polícia estará investigando. Isso que é importante, que a gente descubra a verdade. Aonde foi parar o dinheiro? Quem levou? Aonde que está? Teve superfaturamento? Não teve? A CPI apurou que sim. Prove que a CPI estava errada. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Agradeço ao nobre amigo, vereador Ademir Silva, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido agora o nobre vereador Israel da Farmácia, que assuma a presidência, para que eu possa dar continuidade para dar continuidade aos trabalhos dessa casa.
Vai lá, Zé Baixo. Com a palavra, o vereador líder do PV, vereador Zé Brás.
Nobre vereador Israel da Farmácia, qual preside essa casa nessa tarde de hoje, na qual cumprimento demais vereadores, a vereadora aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, né, não poderia deixar de seguir os rastros dos demais edis que pronunciaram aqui, parabenizando os nossos candidatos, né, que se colocaram à disposição da sociedade, do nosso povo de Unapolitano, em especial os nossos deputados, senadores que foram eleitos. Deixo aqui também um fraternal abraço ao nosso deputado, aliás, perdão, ao senador, né, Cleitinho, que foi eleito senador por Minas Gerais com uma votação muito expressiva em toda Minas Gerais, não só em Divinópolis, mas em toda Minas Gerais. Então esperamos que esse senador, né, que do povo, que possa representar a nossa Minas Gerais, em especial a nossa Divinópolis. Também não poderia deixar também aqui de enviar um abraço também para o nosso nobre deputado federal, Domingos Sávio, que também foi reeleito para o próximo mandato, um deputado que contribui e muito para a nossa Divinópolis, um deputado que sempre envia emendas aqui para a nossa cidade, em especial para a saúde. Na época da pandemia, a UPA fecha, não fecha, ele foi um dos garantidores que enviou emenda para que a UPA pudesse manter o atendimento durante a pandemia. Então é um deputado que contribui muito para a nossa população de Divinópolis. Também não poderia deixar de falar da nobre amiga de partido, a vereadora Lohana França, essa mulher guerreira, né, que bateu sola de sapato, né, vereadora Lohana? Até falo isso, que na comunidade de Buritis ela esteve lá por duas vezes, né, de mão em mão, conversando com eleitora e eleitor. Parabéns à senhora pela eleição, pela votação expressiva, que possa, que Vossa Excelência possa nos representar a nossa cidade, lá na Assembleia Legislativa. Também deixo aqui também meus parabéns para o deputado, nosso amigo aqui, vereador, agora deputado Eduardo Azevedo, pela expressiva votação, que seja mais um braço nosso aqui de Divinópolis na Assembleia Legislativa. Gostaria de pedir a Deus, ao Espírito Santo, que abençoasse você, Lohana, ao vereador Eduardo, ao nosso deputado Domingos, ao Cleitinho, que unissem forças em prol da nossa cidade. Agora temos 4 representantes e representantes de força. Sabendo que você é uma mulher guerreira, o Eduardo também é um jovem guerreiro, o Cleitinho, né, um rapaz que está aí também começando na política, mas de forma esplêndida. O deputado Domingos, que sempre nunca mediu esforço para trazer recursos para Divinópolis. Então temos 4 representantes de peso. E junto com o nosso prefeito, Gleison Gontijo, que não tem medido também esforço, né, de atender os anseios da nossa população, principalmente da população mais sofrida, daquela população que mora mais nas periferias da nossa cidade, né, fazendo uma gestão de fora para dentro, né. Então deixo aqui também essa solicitação, né, que vocês 4 se unam forças com o nosso prefeito para que possa melhorar ainda mais a qualidade da nossa cidade. Eu gostaria, senhor presidente, de falar de um assunto aqui. Hoje pela manhã, assistindo um canal, a Rede Globo, né, vamos assim dizer, assistindo uma entrevista do governador Romeu Zema, pela primeira vez após a eleição, ele citou o nome de Divinópolis, e isso me deixou bastante alegre, porque ele deixou bem claro que agora, no início do ano, retornará as obras do hospital regional aqui da cidade de Divinópolis. Ele citou, né, Divinópolis de forma espontânea, não tinha ninguém questionou ele, ele mesmo falou do nosso hospital aqui, da necessidade de estar, né, retornando com as obras do hospital regional. Então isso é uma luz para nós, aqui de Divinópolis, para que possamos desafogar a nossa UPA, desafogar o complexo São João de Deus, né, que é um hospital que atende a 53 cidades, é muita gente, ele na maioria das vezes não consegue absorver essa demanda. Então o hospital regional hoje, anunciado pelo governador Zema, é uma luz no fim do túnel para que possamos dar dignidade e mais saúde para a nossa população de Divinópolis. Como falado com o senhor também, o nobre presidente vereador Israel da Farmácia, né, é uma emenda do nosso nobre deputado agora, senador Cleitinho, né, que foi enviado para o Antônio Fonseca, né, quem trafega pela Bom Sucesso ali, depois você passa a Brigadeiro Cabral em direção ali a Dolores de Aguiar, sabe como que é difícil, né, o tanto dos buracos, a dificuldade que tem. Então essa emenda do nobre deputado Cleitinho, agora senador, de 1,5 milhão, viabilizará, né, o asfalto, né? O asfalto na nessa rua ali, que começa na Maria Joaquina até no Antônio Fonseca até a Dolores de Aguiar, no bairro Interlagos. Então, mesmo deixando de ser deputado, passando para senador, está aí a emenda dele, do nosso senador Cleitinho Azevedo, sendo executada. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de falar mais uma vez aqui sobre o Outubro Rosa, que nós iniciamos aqui na nossa cidade, várias unidades de saúde. Hoje a ACOM, né, teve uma palestra falando da importância deste mês para as mulheres, da prevenção do câncer de mama. Segundo o médico cancerologista que estava lá presidindo hoje, o Dr. Neto, a previsão para o Brasil, né, serão de mais de 8 mil casos. Né? Aliás, para Minas Gerais, mais de 8 mil novos casos. São números altos, que merecem a nossa atenção, e que possamos divulgar, e que as mulheres procurem as unidades de saúde, procurem seu médico de confiança. As mamografias de rastreamento não precisa passar pelo médico, o próprio enfermeiro pode solicitar. A gente tem o SISV, que presta serviço gratuito, a gente tem a ACOM, que presta serviço gratuito, e a gente tem o SEAI, em Santo Antônio do Monte, que presta esse serviço de forma gratuita. Então, mais uma vez, relembrando todas as mulheres, né, acima de 35 anos, 40 anos, que procure a sua unidade de saúde e que preconize a realização deste exame que é tão importante para as mulheres. E só um último dado, senhor presidente, para terminar. Estava marcado para o último sábado um mutirão, né, contra a vacinação, contra a polio, influenza, contra a Covid. Infelizmente, ele foi cancelado e a campanha contra a polio, infelizmente, terminou. E, infelizmente, né, vamos assim dizer, nós não atingimos nem 60% do nosso público-alvo. É um dado preocupante, tá? A polio, ela deixa sequela ou morte, né, vamos assim dizer. Ela é muito preocupante. Então, a meta seria de 95%, atingimos apenas, aliás, menos de 60% do público-alvo. Que nossos pais, mães, tenham consciência e levem os filhos para vacinarem. Uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe.
Obrigado, vereador José Braz. Na sequência dos inscritos, passa a palavra ao vereador Neiburg. E convido o primeiro secretário a assumir a presidência para que possamos dar sequência ao trabalho da tarde.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita em plenário. Uma boa tarde a você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. Uma boa tarde a todos, especial meu amigo José Nilton, que está nos assistindo lá também. Senhor presidente, na raça dos meus colegas, né, na fala deles, eu quero iniciar o pronunciamento parabenizando todos os candidatos que concorreram às eleições no último domingo aqui na nossa cidade, né? Todos os candidatos, em especial os eleitos, mas não podia deixar de falar do meu colega aqui de trabalho, o nobre Edil Josafá, na simplicidade que ele tem, né? Parabéns, Josafá.
Só de você colocar o seu nome aí, cara, você já é um vencedor. E, infelizmente, às vezes a gente não vê o que é esperado, mas eu te dou os parabéns, você está de parabéns aí por ter colocado o seu nome. Agora eu quero parabenizar os nossos candidatos aqui, que estão presentes, o Eduardo, né? O Eduardo foi um parceiro, parabéns, irmão. E pode contar com a gente aqui, nós vamos contar com vocês lá. Então, parabéns para você. Não poderia deixar de falar da Lohana, parabéns, viu? A menina guerreira. E virou um foguete, né? Foi a vereadora mais votada, quebrou os recordes e agora foi para lá, para a Assembleia, vai fazer um bom trabalho lá. Eu espero que vocês dois comportem-se lá, que eu não vou estar lá. Então, vocês dois comportem-se lá também, viu? Em especial, quero mandar um abraço também para o meu amigo Fabiano Tolentino, que nós caminhamos juntos. Infelizmente, não deu. E é isso aí, irmão. Deus tem um propósito na vida da gente, né? Então, levantar a cabeça e bola para frente. Agora, senhor presidente, eu quero falar do deputado Domingos Sávio. Nunca fiz campanha para o deputado Domingos Sávio, nunca apoiei ele nessa quarta vez que ele foi eleito, nunca apoiei, não. Mas o Domingos Sávio, de coração, você está de parabéns, sabe por quê? Você não pegou carona com o Mitinho aí, não, rapazinho, não. Qualquer partido que você tivesse, você estava eleito. E você estava eleito, você sabe por quê? Porque na última eleição você teve 3 mil e poucos votos aqui, mandou emenda para cá, mas não esqueceu das outras cidades que você foi votado. Então você fez um trabalho excelente, eu quero te parabenizar, a gente tem que ter humildade e falar assim, você é um político que a gente vai no rastro, por quê? Porque faz um papel bem feito. E não adianta fazer o dinossauro, isso que se o dinossauro for bom, o dinossauro volta. Beleza? Então, mandar um abraço pro Domingos Sávio. Você está de parabéns, irmão. Muito, assim, eu fiquei muito honrado em falar isso com você, porque eu nunca te ajudei. Você sabe muito bem disso, nunca te ajudei. Admiro o seu trabalho, mas infelizmente nunca teve jeito de ajudar, mas você está de parabéns mesmo. E agora, em especial, a gente tem que parabenizar, pode falar, chamar de que for, mas parabenizar, bater continência, que em 2016 ele foi eleito vereador. E todo mundo falou assim, que é só barulhada, só barulhada. 2018, deputado estadual com mais de 115 mil votos. E agora nós enchemos de orgulho falando, nós temos um senador da República. Cleitinho, quero te parabenizar, irmão. E a política diferente é essa. Não existe a política nova e a política velha, não. Existe a política boa. E essa política que tem que ser feita mesmo, tem que chegar... E outra coisa, como legislativo aqui também, eu vou ficar aqui, mas vou ficar de olho, vou te cobrar lá. Tem que chegar com os dois pés lá mesmo, tem que meter os dois pés e mostrar por que você foi eleito com mais de 4 milhões de votos. Porque era só barulhada, hein, senhor? Barulhada que rende mais do que mais de 4 milhões de votos. Então você está de parabéns, Cleitinho. Eu não vou falar hoje que porque o tempo meu vai ser curto, mas tem obra nossa, emenda do Cleitinho, que o povo fala que só faz barulho, emenda do Cleitinho, tem obra nossa sendo executada aí na cidade, aí, ó. Então não é só barulho não, porque se fosse só barulho, parava em 2018. Porque pensam bem, 2016 foi eleito vereador, ah, é só barulho. 2022, senador da República. Então, irmão, para você tem que bater continência. Parabéns, é assim que faz. Você não está na crista da onda, não. Você está no mar, ó. E é isso aí. Você vai com os dois pés por cima desse povo. Qualquer um que for eleito lá, nós vamos te cobrar você mostrar o Cleitinho para o Brasil inteiro. Então você está de parabéns. E avisar a galera aí que quinta-feira a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa parte dessa política aí, que também eu acho que tem uns cordeirinhos em pelo, uns lobos em pelo de cordeiro aí, e quinta-feira eu vou vir com tudo. Falando em vir com tudo, senhor presidente, eu fui procurar hoje para a senhora Bruna. A senhora Bruna é uma moradora do bairro Mangabeiras, onde que ela estava, a filha dela tem um problema, que ela tem que tomar uma ampola de um remédio que chama Leuprorelina. Ela nos procurou antes, nós explicamos para ela e tal. Aí ela me procurou hoje indignada. Vou explicar o motivo. Esse remédio é um remédio raro, foi na farmacinha. Aí esse remédio tem que entrar na justiça. Ela entrou na justiça contra o Estado. O remédio, a justiça deferiu como ela tinha que receber o remédio. O Estado tem que dar ela o remédio, a ampola. Uma ampola custa mais de R$300. O mês passado, ela foi na farmacinha pegar.
Isso ela me explicou hoje. Um mês passado, né, eu fui na farmácia pegar. Cheguei lá e falou assim, não, não tem não. Não chegou não, tem falta. Ela foi e comprou. Hoje, de manhã, ela foi lá pegar. Infelizmente, não tem não. Aí ela me ligou, indignada. A gente é muito humilde para falar, eu sou muito leigo. Eu falei assim, não, peraí, eu vou ligar para o Alan agora, eu vou cobrar isso do Alan. Eu fui ligar para o Alan. Eu não subi nessa tribuna para bater no Alan, para brigar, para xingar o Alan. Fui ligar para o Alan, o Alan está acontecendo isso, isso e isso. E agora, pasmem, o Alan me passou para a Thaís, quero mandar um abraço para ela, que ela me explicou certinho, bacana, como que funciona. Ela explicou, essa medicação é do Estado. A farmacinha é apenas a ponte. O Estado manda o remédio para a farmacinha e a pessoa vai na farmacinha e pega. Infelizmente, ela me explicou que nem cobrar, o Estado tem que mandar. E com ordem judicial, o Estado não mandou, mais de 60 dias a ordem judicial, o Estado mandou a ampola do remédio para a menina, não. Aí é o que eu falo. Isso a galera não mostra, né? E aí, malvadão, não vai ter nem segundo turno dele, eu já posso falar que eu vi que é minha assessoria. E eu posso falar, malvadão, mentiroso, narizudo, não vai ter que se aguentar mais 4 anos. Eu acho que é por falta de concorrente, porque, na minha opinião, estou indignado com isso mesmo. E um simples remédio, 60 dias, o Estado não fornece para o município. 60 dias, o Estado não fornece para o município. Eu tenho para falar o que de bom desse narizudo, mentiroso, Pinóquio? Agora eu vou pra cima, eu falei, na minha campanha eu não falei nada de hospital regional. Agora eu vou pra cima do você, você é um mentiroso. Agora você tem que acabar o hospital, você já está eleito mesmo. É mais 4 anos, ou vai ficar mais 4 anos sem. E vou te cobrar esse simples remédio aqui, ó. Cadê? Cadê essa regulação aí do Estado aí que faz essa... Porque eu ia descer o cacete na farmácia aqui, porque infelizmente tem muita coisa a ser cobrada mesmo. Só que em vez de subir aqui e descer o cacete na farmacinha, eu fui apurar os fatos. Saber a culpa é de quem. E descobri que é do Estado. E descobri que a farmacinha não pode nem cobrar, o Estado que tem que mandar. Então cria vergonha na sua cara, viu? Foi mais de 78 mil votos para você aí de novo. Vê se você cria vergonha na sua cara, porque enquanto eu estiver aqui, até 2024, você vai ter que me engolir, seu mentiroso, narizudo. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente, que eu tinha para hoje, porque infelizmente, enquanto chega gente boa para trabalhar lá, o povo deixa um cidadão desse aí, que faz o povo de boba e voltar de novo. Que vergonha sua cara, Gema.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e passo ao próximo, é o vereador Rodson José Milton.
Boa tarde, presidente em exercício Ademir, que é o cumprimento dos demais colegas vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, nossa boa tarde. Primeira reunião pós-eleição, né, primeiro turno. Fico muito feliz da tarde hoje, ver os colegas vereadores em meio festa, vamos dizer assim, com a cidade de Divinópolis, com a eleição dos nossos representantes. Bem no início, eu gosto de fazer pesquisa, estudo, gráficos, e eu gosto de aprofundar a história do partido, da legenda, do momento, e fazer uma engenharia política de teto máximo coeficiente eleitoral. E aqui, em Divinópolis, com tantos nomes à disposição, a gente analisando cada candidato. E aqui eu quero dirigir a palavra a você, Lohana, companheira de partido, que acreditou na proposta do PV, acreditou na nossa palavra do partido, acreditou pela seu espaço, sua vaga no partido, dentro daquilo tudo que a gente propôs e enxergou no seu trabalho. E você acreditou, confiou e veio, e foi uma maior surpresa não só para o partido, porque acreditava no seu potencial, mas também para toda Minas Gerais, mostrando sozinha, sem recurso, quase um... Nós estamos falando ali no cantinho de alguns candidatos de Divinópolis que gastou mais de 1 milhão em campanha e teve uma votação bem abaixo da média, e você com poucos recursos, com os amigos que tem, soube explorar e trabalhar com a sua capacidade técnica, intelecto, fez um trabalho de mídia na rede social fantástica, dentro de uma linha de oposição, de uma forma técnica, cirúrgica, mostrou que pode fazer melhor. Eu te desejo sucesso nessa sua nova jornada. Que Deus te abençoe, porque agora você não tem que olhar para o retrovisor. Você tem que olhar pelo para-brisa da frente do futuro e pensar na responsabilidade que você assumiu, além dos limites de Divinópolis. Agora é toda Minas Gerais. Mas eu tenho certeza absoluta, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, tão pouco tempo aqui nesse plenário, coloca tantos vereadores que já passaram aqui no bolso, pela forma que você é preparado de ser. E você está preparado para a Assembleia, eu não tenho dúvida disso. Conto com a nossa humilde contribuição e carinho, e pode ter certeza que estarei aqui sempre na torcida, torcendo, apoiando, e o que eu puder fazer de uma forma humilde, pode contar sempre comigo, porque eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Fico extremamente feliz, até mesmo o próprio presidente me ligou à noite falando, Rodson, que surpresa agradável. Do Centro-Oeste, a primeira deputada federal do PV, de Divinópolis, da história da cidade. Não, eu falo porque questão do partido, em nível nacional, que ligou perguntando para o Oswaldo, quem que era essa menina tão jovem que ganhou a primeira deputada estadual do Centro-Oeste, né? E Divinópolis nunca teve. Nós já tivemos a Olívia, né, a deputada estadual, mas depois dela, que é a mãe do Liss, né, Thiago Liss, ela foi deputada pelo PV um período, e depois disso nunca teve mais aqui no Centro-Oeste. Então, eles ficaram deslumbrados e já está te olhando lá de Brasília, né, no potencial, e eu tenho certeza que você vai trabalhar para isso e vai ter voos maiores e a gente vai estar contribuindo de alguma forma. Parabéns, que Deus te ilumine de coração. Que eu fiz foi de coração, abertamente, que eu pude fazer, eu fiz. Eu acho que na estratégia que nós fizemos, dentro da possibilidade, não é só videozinhos, falando um para o outro aqui, mas de uma forma responsável, onde tem que fazer. E você fez, o resultado apareceu. Eduardo, Deus te ilumine, irmão. Sempre eu falei nessa tribuna aqui, da pessoa humana que você é. Você tem o seu lado, e eu respeito. Posso até não concordar se tiver alguma divergência, como nós já tivemos, mas nunca nessa tribuna eu ataquei nenhum. Nenhum. E eu gosto de fazer isso, eu com porta fechada. Se eu tiver alguma coisa a falar, eu vou falar para você ali dentro. Porque eu acho assim mais verdadeiro. Vou dar o espaço para falar do que falar pelas costas. É tão feio. Meu pai não me ensinou a fazer de jeito. E você, com o seu jeito de ser, você defendeu sua linha, eu respeitei e acreditei no seu projeto. Eu sempre falei, Eduardo, vai em frente, porque o seu grupo é forte, o seu grupo tem proposta e vai longe. E as urnas mostraram o trabalho de vocês. Não votei, não trabalhei em você, votei na Lohana, trabalhei para ela, mas o que eu pude fazer para ajudar, ninguém precisa saber, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber, e você sabe muito bem. Te desejo sucesso também, boa sorte, que esse plenário aqui, né, deu fruto de dois deputados do que vai estar brigando por nós, pela cidade de Vinópolis e região, e Minas Gerais. Que Deus te acompanhe, te ilumine, vá em frente, boa sorte, seu projeto será maravilhoso também, eu tenho certeza que teremos aqui grandes fruto do seu trabalho. Obrigado pela confiança, viu? Ao amigo, deputado federal Domingos Sávio, com quem eu lidei com ele há 17 anos. Que pena que esse ano eu não pude abraçar, eu não pude fazer o que eu fiz a vida toda como vida política, desde quando a sua primeira reeleição para deputado estadual. E de lá para cá, sempre na coordenação, sempre ajudando, sempre dedicando, até. Mas é o último agora, como presidente do PV, como coordenador regional do Centro-Oeste, como participante executivo estadual, eu não poderia gravar, não poderia fazer. Mas eu sei que alguns maquiavélicos, maldosos, que foi entrando na sua cabeça e foi colocando muita maldade, e fez que a gente distanciasse um pouco. Mas isso aí, a hora que a poeira baixar, isso vai voltar ao normal. Mas eu quero, além de tudo, é te parabenizar. Como foi falado pelo Neiburg, algumas críticas de alguns candidatos de Vinópolis chamando de dinossauro. Não é a velha política, são as boas políticas que prevalecem. E você vem passando de eleição a eleição, segurando e mostrando o que você fez na administração do Galileu. E está fazendo na administração do Cleidson, você mostra que é grande, que você está preocupado com a cidade. Foi maior emendas, né, maior número de emendas que veio para Divinópolis, veio através do seu mandato, histórico, mais de 45 milhões em 4 anos, muito bacana o que você fez com o Cleiton, mesmo ser de oposição, você foi lá e mostrou para ele e se tornou uma grande amizade, como nós estamos tentando fazer aqui,
fazer política para a cidade, para a coletividade e não para grupos pessoais com interesse próprio. Não. A cidade está acima de tudo, acima de nós. Somos aqui passageiros, não estamos aqui pregados. É transitório. Não sei daqui 4 anos se eu estou vivo, se eu vou sair candidato ou não daqui 2 anos. Mas uma coisa eu sei, que o tempo que eu estou aqui eu dedico, trabalho o que eu posso fazer. Dentro dos limites da possibilidade, na transparência, na honestidade. Temos agora um caminho para frente. E o que importa é desejar para você mais sucesso durante esses 4 anos, Domingos. Porque você é uma pessoa com um coração enorme, de uma competência enorme. Você mostrou para muitos. Está aí, né, como dizem alguns críticos, não tem que mostrar projeto, tem que criticar e chamar de dinossauro. Não. Você mostrou a sua competência, a sua forma de trabalho e a população de novo reconheceu. E eu tenho certeza que ainda vai melhorar esse patamar de votação. Ao ex-vereador, ex-deputado estadual e agora eleito senador, Cleitinho, está o áudio gravado, como no dia que você me procurou, falando, olha, preciso da sua ajuda, sua força. Nenhum divinopolitano, né, que tenha consciência, sabe, ia fazer uma campanha contra você. Te desejo sucesso, te desejo do fundo do meu coração que você possa representar a cidade, que é o primeiro senador da história de Divinópolis. Que coisa mais bacana. E tomara que esse prédio de 18 anos, essa cidade seja olhada diferenciada. E agora nós temos a oportunidade do Senado, do Congresso, da Assembleia, unificar as forças com o Estado e com o Governo Federal, de uma forma para trazer recursos para a cidade, para a região, e quem sabe alguma empresa que tenha aqui uma representação maior, que essa cidade está estagnada e precisa de um plus. Nunca teve um alinhamento político tão grande quanto está tendo agora. Cleitinho, a oportunidade que nós temos de ouro. Garra firme essa oportunidade, trabalho pelos mineiros, trabalho pela população brasileira. Mas não esquece de Neopolitano, não. Não esquece do seu irmão que não, que ele está fazendo uma brilhante administração dentro do seu limite, da sua capacidade. Mas ele é esforçado. Ele é de um coração bom, ele é honesto. Eu confio nele. E eu tenho certeza que a gente vai tentar te ajudar o máximo possível para poder fazer essa Divinópolis melhor. Dia de festa, comemorando a vitória da Lohana, a vitória do Eduardo, a vitória do Domingos, a vitória do Cleitinho. Olha que cenário maravilhoso que a Divinópolis tem. E agora é trabalhar. Porque a chave virou, né, Flávio? A chave agora é para 2024. E para isso nós temos que unir força e trabalhar para a nossa cidade. E tudo que for acontecer em 2024 é consequência desses últimos um ano e meio para frente. Vamos regaçar a manga e trabalhar dobrado, porque a cidade precisa, a população merece. E graças a Deus, estou aqui para ver e conferir e presentear esse dia maravilhoso com essa tarde histórica. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão de palavra, o que eu tinha para falar na tarde de hoje.
Nós que agradecemos ao vereador e passo a palavra ao Flávio Marra para que possa fazer o seu pronunciamento.
Senhor presidente, em exercício, vereador Ademir Silva, meu boa tarde a todos que nos acompanham aqui também, especialmente o pessoal que nos acompanha aí de tarde. Como foi dito aqui por todos os vereadores que me antecederam, e aqui eu não posso ser diferente, eu inicio a nossa fala aqui, né? Parabenizando a cidade de Divinópolis, parabenizando os deputados eleitos, aqueles que representam de fato aí a nossa bandeira que é Divinópolis. Então, eu quero aqui, primeiramente, agradecer, parabenizar o vereador, vai ficar aí mais 2, 3 meses como vereador aqui nessa casa, depois deputado estadual, Eduardo Azevedo, merecido, Eduardo. Você que tem aí sua bandeira, que é uma bandeira de família, uma bandeira que você trouxe aqui para essa casa desde o seu primeiro dia que você entrou aqui. Então, isso aqui ninguém te tira. Então, meus parabéns. A gente que acompanhou aí de perto sabe o quanto você dedicou para essa conquista acontecer. E eu tenho certeza que você vai dar continuidade num trabalho que você começou aqui nessa casa. Você vai levar lá para a Assembleia um trabalho que você começou aqui, que é defender os cristãos, defender a família, defender os bons costumes. Isso é da sua essência. Eu tenho certeza que você não vai perder isso. Você vai estar levando aí para todo o estado de Minas Gerais. E também dando continuidade no trabalho do seu irmão Cleito. Seu irmão Cleitinho, que veio fazendo um trabalho em todo o estado de Minas Gerais, um trabalho de fiscalização, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar os executivos, fiscalizar as mordomias de política. Eu tenho certeza que você vai dar continuidade e só o céu é seu limite, eu tenho certeza disso.
parabenizar também a vereadora Lohana França, que também obteve aí um sucesso muito grande nas urnas no domingo. Parabéns, Lohana. Que Deus te abençoe, possa ainda te dar ainda mais sabedoria, possa te abençoar ainda mais nesse caminho que você vai seguir aí a partir do ano que vem. E parabenizar também o deputado federal Domingos Sávio, que aí pela quarta vez consecutiva obteve o êxito aí de continuar, de prosseguir como deputado federal, e eu tenho certeza que vai fazer o que ele vem fazendo aí, que é trazer recursos para Divinópolis, que é ajudando Divinópolis, não só Divinópolis, mas as cidades aí em volta, é a macro-região, todo o estado de Minas Gerais tem a marca do trabalho do Domingos Sávio. Quero, senhor presidente, parabenizar também, que sentava ali, ó, onde a Lohana está sentada, hoje, senador Cleitinho Azevedo. Cara que quando entrou, cara que saiu do Varejão Azevedo, cara que arrumava tomate, sentava ali, tido como um barulhento, como um cara que só fazia barulho, não trazia resultado. E todo mundo naquela dúvida, será que é barulho, será que ele é bom, será que é barulho, será que ele é bom? O cara ganhou para deputado estadual, fiscalizou o Estado, fez aquilo que tinha que fazer, que é fazer lei, legislar, fiscalizar. E hoje é esse sucesso aí, eleito com mais de 4 milhões de votos no Estado de Minas Gerais. Que Deus possa te abençoar, Cleitinho. Que você possa fazer aquilo que você falou que ia fazer, né? Que era ajudar ainda mais Divinópolis, ajudar a nossa cidade, ajudar o Estado de Minas Gerais, nos representar e fazer aquilo que é a sua bandeira maior, que é dar valor no dinheiro público. Isso aí é uma bandeira sua que eu tenho certeza que você vai levar lá para o Senado. Senhor presidente, deixei por último, mas não mais o importante para a gente aqui ser justo. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, abracei a campanha do Nilton Cardoso Júnior aqui na cidade de Divinópolis. Abracei, quero aqui também cumprimentar e parabenizar o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que obteve, senhor presidente, mais de 103 mil votos. E quase 800 desses 103 mil votos foram aqui na nossa cidade de Divinópolis. Fruto de um trabalho em equipe, fruto de um trabalho em prol, mostrando aquilo que o deputado, mesmo não sendo daqui, senhor presidente, isso é um fato, eu nunca neguei, um deputado que não é daqui, é aqui de Pitangui, mesmo sendo próximo daqui, mas é um deputado que sempre olhou por Divinópolis. É um deputado que teve o carinho com a minha causa, o deputado que teve um carinho com a nossa bandeira, que é a causa animal. Fruto disso é que despejou, encaminhou, destinou mais quase 500 mil aqui para a causa animal e também mais de 6 milhões em emenda, total de emendas por toda Divinópolis. Então, deputado Nilton Cardoso Júnior, quero aqui te cumprimentar, te parabenizar, te desejar saúde, sucesso, né, que Deus possa te abençoar e que você, já vou cobrando, que eu falei que eu ia fazer isso, e que você possa cumprir aquilo que você me prometeu. Eu não te prometi, eu não te pedi emprego, eu não te pedi dinheiro, eu não te pedi nada. Eu te pedi para você olhar por Divinópolis e destinar emendas significativas aqui em Divinópolis. E é isso que eu vou fazer, mas eu tenho certeza, conhecendo aí um pouco da sua essência, conhecendo o seu caráter, eu tenho certeza que você vai honrar com a sua palavra e vai nos honrar e honrar Divinópolis. E fruto disso, presidente, entrando em outro assunto aqui, eu quero falar que parte desses quase 7 milhões em emenda do Niltinho que ele despejou aqui em Divinópolis. Eu quero falar para toda a comunidade ali do Lagoa dos Mandarins, onde o Rodson ali também levanta essa bandeira ali do Lagoa dos Mandarins, que caiu no cofre da prefeitura mais de meio milhão de reais para a gente poder asfaltar ali em volta da comunidade Mãe Rainha. Ali em volta da igreja Mãe Rainha ali no Lagoa dos Mandarins. Então esse dinheiro já está nos cofres da prefeitura, nós estamos esperando projeto, né, os projetos, está no cofre do Estado, desculpa, foi emenda do deputado Nilton Cardoso Júnior para o Estado, e o Estado está esperando os projetos da prefeitura ficar pronto para a gente asfaltar três ruas ali em volta da Igreja Mãe Rainha, que é a rua Maria Aurora de Jesus, a rua Guilherme Nogueira de Avelar e também a rua 7. Então é mais um compromisso que o Nilton Cardoso Júnior. Prometeu para Divinópolis e cumpriu. O dinheiro já está no Estado, só esperando o projeto ficar pronto para destinar para a Prefeitura e a gente vai estar fazendo o nosso trabalho de fiscalização, que é para isso que a gente está aqui como vereador, para a gente poder legislar e fiscalizar, e a gente vai estar lá acompanhando essas obras de perto, para que não haja desperdício, para que não haja sacanagem, para que não haja enrolação com o povo que espera essa obra ali há muito tempo. E é esse é o nosso papel. Senhor presidente, para finalizar aqui, eu queria falar aqui do Castramóvel. Castramóvel, é a partir de quinta-feira agora, ele vai estar rodando, voltando a rodar, porque a gente estava esperando mão de obra da Secretaria de Meio Ambiente, mas essa mão de obra já chegou. E a partir de quinta-feira agora, ele vai estar rodando todo o município, toda a quinta-feira de cada semana, ele vai estar rodando todo o município. E quinta-feira agora, vai ser lá no bairro Caraí. Então, para você que mora aí no bairro Caraí, o Castramóvel vai estar na quinta-feira, 7 horas da manhã, em frente ao posto de saúde, para poder fazer um grande evento de castração. Então, para você que mora aí no bairro Caraí e ainda não fez a castração do seu animalzinho, seja cachorro, seja gato, na quinta-feira, a partir de 7 horas da manhã, o Castramóvel vai estar ainda aí, vai estar aí na porta do posto de saúde, realizando esse grande evento de castração. Falar com a população, gente, que toda quinta-feira agora, o Castramóvel vai estar numa região da cidade, vai estar num bairro da cidade. E eu vou estar passando as informações aí, através da nossa rede social, através também da comunicação da prefeitura, para vocês não ficarem de fora. Quem não castrou ainda seu animal, seu gato, pode correr, né? Pode ir lá, fazer o cadastro, e aí vai estar tendo direito aí a fazer castração do seu cachorro ou do seu gato. Senhor presidente, são essas minhas palavras da tarde de hoje. Obrigado a todos.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito agora, deputado Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Obrigado aí pela lembrança. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais também. E boa tarde ao Eduardo Azevedo aí, né, também tribuno, nosso primo aí de primeiro grau, lá de Pitangui, parabéns aí pela utilização da tribuna. Bom, gente, estamos aqui, né, depois de 45 dias sem poder pronunciar, 45 dias de muita expectativa, 45 dias de muito sofrimento, mas graças a Deus estamos aqui para poder agradecer de forma, assim, muito especial a toda a população de Divinópolis, não só Divinópolis, como toda Minas Gerais, como toda a região, pela confiança a nós depositada. Eu digo para você, divinopolitano, digo para você, mineiro, que isso para nós aqui não tem preço. Não tem preço, e o que nós vamos fazer é retribuir a cada um de vocês, a cada dia que estivermos na Assembleia, o Cleitinho estando no Senado, nós iremos retribuir a vocês, fazendo o nosso melhor por Divinópolis. Eu sei que nós vamos aqui sentir saudade de alguns amigos aqui da Câmara, alguns vereadores foram muito parceiros, mas nós estamos indo para uma empreitada que é de extrema responsabilidade para poder, sim, somar esforços e representar Divinópolis. E antes do mais nada, eu tenho que parabenizar todos, né, todos os deputados eleitos aqui em Divinópolis, região, aqueles também que disputaram, que colocaram o seu nome em evidência. Parabenizo aqui o deputado federal Domingos Sávio, hoje reeleito, né, graças a Deus. Parabenizo a Lohana, parabenizo a todos, parabenizo aqui o Cleitinho pela votação para o Senado. Ele sabe o quanto que ele sofreu, eu sei o quanto nós sofremos, porque, sinceridade, viu, bateram forte, acusaram, procuraram, tentaram destruir, tentaram fazer tudo. Eles não vão achar nada. Nunca eles vão achar uma coisa sequer, um requisito sequer, que venha a ferir a honra da nossa família. E vocês nunca vão fazer, sabe por quê? Porque o seu José Maria, hoje com 70 anos de idade, acorda todos os dias para poder trabalhar, vai 3 vezes por semana no Ceasa para poder comprar as verduras para o varejão e nos ensinou a ser homens, nos ensinou a ser honestos, nos ensinou a respeitar as pessoas, muito pelo contrário do que fizeram conosco. Não nos respeitaram como candidatos. Julgaram sujo, usaram áudios fora do contexto, fora da realidade. Áudios sequer, nós ainda nem estávamos na vida pública ainda. Áudios de contexto familiar, pegaram tiraram do contexto e tentaram nos destruir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso foi em vão. Agora, digo para vocês, aqueles que fizeram isso de atitude covarde, de atitude desonesta, vão pagar. Vão pagar tudo isso na justiça, porque nós temos como provar que nós somos cada vez mais pessoas honestas e pessoas íntegras. Parabenizo a todos os eleitos, parabenizo ao Cleitinho, e aqui agora, com muita satisfação, com muita gratidão, parabenizo aos meus 92.624 votos, entrando para a história de Divinópolis como o segundo deputado mais votado da história de Divinópolis, e com orgulho, tá? Muito orgulho de estar apenas atrás do meu irmão, que é o Cleitinho, que é o deputado mais votado da história de Divinópolis. E isso mostra que nós respondemos às críticas, nós respondemos aquilo que nos atacam, é com trabalho e com resultado, e a população reconhece isso. Quero também agradecer a todas as pessoas que se envolveram de forma voluntária na nossa campanha, fizeram ali de forma honesta, tá, gente? Só para dizer para vocês que o Cleitinho é o deputado mais votado da história, eu sou o segundo mais votado da história de Divinópolis, sem gastar um centavo do seu dinheiro. Não houve sequer um centavo de dinheiro público na nossa campanha, nunca haverá, porque para nós é imoral usar dinheiro de quem trabalha, de quem luta, de quem paga imposto para poder promover campanha. Tudo que foi gasto na nossa campanha foi gasto com recurso próprio e doações de empresários que acreditam no nosso projeto. Sabe por quê? Porque durante toda a vida pública nós lutamos para poder defender os empresários, lutamos para poder defender o comerciante, porque a gente sabe o desafio que é empreender no Brasil e toda a riqueza, sempre falei aqui nessa tribuna, toda a riqueza que advém do poder público, ela está atrelada à iniciativa privada. É eles que pagam os impostos, é eles que geram emprego, é eles que geram renda e nós vamos defender eles sempre e hoje nós temos reconhecimento que eles acreditam em nós, acreditam em nossa campanha e sabem que o Eduardo, como deputado, poderá fazer muito melhor por eles e assim também como o Cleitinho poderá fazer muito melhor por eles como senador. Fica aqui a minha saudade já quase... Vou ficar mais uns 2 meses aqui, vou sentir falta de muitos. Às vezes a gente esquece de mencionar o nome de alguns, né? Mas vamos para frente. Algumas pessoas sempre me questionaram, né, essa pergunta, foi o que fizeram comigo. Ah, Eduardo, agora você sendo eleito deputado, quem que vai substituir sua cadeira? Quem está substituindo a minha cadeira é o Anderson. E Anderson, pesada é a sua responsabilidade daqui para frente agora para poder abraçar as pautas que nós defendemos. Mas eu sei que além do Anderson, tem um grande amigo aqui também que vai defender essas pautas, que é o Wesley Jabas, um cara cristão, defensor da família, que sabe que vai dar continuidade a um trabalho que muitas vezes vai exigir de você, Wesley, vai exigir de você, Anderson, posicionamento, e tenha um posicionamento, porque hoje as pessoas esperam que o político tenha um posicionamento. Foi falado muito a respeito disso, né? A gente preocupa sim, quando você acompanha o meu mandato aí, você vai analisar e vai ver os números, que durante apenas esse hoje, 1 ano e 10 meses de mandato, nós já conseguimos 5 milhões de emendas para a cidade, para poder investir em pavimentação, reformas de escola, entre outros, postos de saúde, enfim. Preocupamos sim com o bom desenvolvimento da cidade, fizemos grandes projetos de lei que quebrou o monopólio da vistoria dos veículos aqui, motoristas de aplicativos, vans, entre outros, fizemos grandes projetos de lei sim, de impacto, somos sempre nessa frente. Isso é importante demais, trazer emprego, trazer renda, garantir a segurança, garantir a educação, fomos grandes parceiros de segurança pública, mas muito além disso, está a pauta ideológica, e essa mesma pauta ideológica, eu vou lutar por ela na Assembleia Legislativa. Não que ela seja menos importante, como alguns aqui falam, de forma alguma, sabe por quê? Defender o valor familiar, defender o valor da vida, defender o valor da inocência da criança e do adolescente, isso não tem preço. E muito antes de ser político, muito antes de ser agente público, eu estou aqui para poder defender as famílias, porque isso aqui não é só política, não. Isso aqui é um ministério. E agora eu quero dizer para todos aqueles que torceram contra, que vocês agora vão ter que engolir os verdureiros. Verdureiros esses, que chegaram de família humilde e agora estão aqui para poder mostrar a Divinópolis como realmente faz política. Não somos melhores que ninguém, mas a nossa forma de fazer política é uma forma justa, honesta e limpa. Wesley Jabas, conto com você daqui para frente para poder abraçar a causa da família, da criança e do adolescente. O povo de Divinópolis conta com você. E Divinópolis, tenha certeza que como vereador, como deputado, eu vou poder fazer muito mais pelas suas famílias dentro da Assembleia Legislativa. E todos aqueles projetos que nós aprovamos aqui, agora, se Deus quiser, eu tenho certeza que Deus está à frente desse projeto, eles estarão agora a nível estadual. Obrigado, presidente, pela atenção da palavra.
Nós agradecemos ao nosso vereador. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Erle Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povo que acompanha em casa. Quero mandar um abraço para a Santinha, que está nos acompanhando em casa. Também o tribuno Eduardo, que usou essa tribuna aqui também. Parabenizo, Eduardo, ter nosso carinho, ter nosso apoio. E o nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo, esse grande irmão. Tem falado com o Flávio mais cedo, né? Foi assim, durante esse ano e 10 meses, essa caminhada, mais 2 meses, né? Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem fazendo. A gente sempre vem posicionando em defesa da família. Eu fui eleito pelo trabalho que eu tenho nas comunidades, em todas as igrejas. A gente, como cristão, está aqui para pregar a verdade, defender nossas famílias, nossas crianças. Pode ter certeza, meu amigo, que eu vou estar servindo aqui essa casa em defesa da família sempre. E sempre se buscando experiência com você, pela sua experiência, pelo seu caráter, pela toda a trajetória nossa aqui, que eu aprendi muitas coisas com você, sou grato pela nossa amizade, tenho você como irmão e desejo sucesso para você. O que você conquistou hoje foi graças a Deus, foi fruto do seu trabalho. Também parabenizo a vereadora Lohana pelo excelente trabalho que fez também, foi eleita e de novo só tem a crescer. Eu sempre falo, muitas das vezes fico questionando, pior legislatura que passou aqui até hoje. Eu falo, não, essa é melhor. 2 representantes legislativos. Olha para você ver, Flávio. A representatividade que a gente tem hoje, buscar recursos para a nossa cidade, sem vaidade, o que eu falo? Vamos trabalhar para construir nossa cidade. Né? Deixar de vaidade. Vamos apoiar os candidatos da nossa cidade. Quero parabenizar também o deputado federal Domingos Sávio pela sua reeleição. Né? Esse deputado também que mandou muito recurso. A gente sempre fala, quando o deputado tem serviço prestado na cidade, a tendência dele é ser reeleito. Então a política é isso. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar, tem que mostrar para a população porque você veio. E o Eduardo, o Domingos Sávio também, o governador Romeu Zema também, parabenizo porque prestou um bom trabalho para todo o Estado. E o nosso senador Cleitinho. Como o próprio Ney falou, o senador Cleitinho, desde quando era vereador, depois deputado estadual, agora, gente, ele entrou para a história, nossa cidade tem um representante hoje no Senado. A importância que tem, gente, captação de recursos, a cidade de arrecadação é muito pouca, né, para fazer as obras. Então, se não for através das emendas estaduais e federais, como que vai ser para fazer as obras na nossa cidade? Precisamos crescer, Divinópolis precisa voltar a crescer. É essa humildade, todos nós aqui, unir cada vez mais com essa representatividade, igual dos deputados, tanto a Lohane, como também o Eduardo, e o deputado federal Domingos Sávio, e o Cleitinho. Fala no Cleitinho, ontem estive com ele, gente. Tem as imagens aí, Dorel, por favor. Lá da quadra, no bairro São José, a qual a gente conseguiu uma emenda com ele o ano passado, gente. Olha para vocês verem a importância que é. Essa quadra, o ano passado, busquei essa emenda com o deputado Cleitinho, da importância que tem da cobertura. Meus filhos também estudam nessa escola, Henrique Galvão, no bairro São José. Mais de 60 anos estavam esperando a cobertura dessa quadra. E a gente, a minha assessoria, através do Diago, a articulação, aí está o resultado. Ontem fui com ele, as crianças estavam lá fazendo atividade física, aquele sol quente, sol ardente, escaldante mesmo. A gente, eu, minha Lília, minha assessora, me acompanhando, e a gente aí, gente, parabenizando. Também mandar um abraço para a diretora também, está sempre nos cobrando, ligando, e a gente entrando na Secretaria de Educação do Estado para que fosse finalizada essas obras. E aí a quadra praticamente finalizada, onde estivemos lá, falta só a cobertura agora das telhas que vão colocar semana que vem, juntamente com o senador, vamos voltar lá novamente para dar essa boa notícia para o bairro São José, região sudoeste. A gente vem trabalhando com muita humildade, cobrando, buscando parceria com os deputados, e aí está acontecendo as melhorias. O que eu faço? Só mostrar problema é fácil. A gente tem que tentar trazer solução, e aí está a solução também, Dorel. Tem as imagens também da rua Marechal Tamandaré, lá no bairro São Geraldo. Esse bairro São Geraldo, onde o deputado Cleitinho também, várias ruas foi feita a pavimentação poliétrica, e agora também a rua Almirante Tamandaré, Marechal Tamandaré, Lidiano, o Robin, também essa parceria, moradores, prefeitura, vereador, onde está sendo feito todo o calçamento aí, todas as ruas foram emendas do deputado Cleitinho, só essa rua ficou para trás, e nós conseguimos, através do diálogo de articulação, fazer essa pavimentação aí, onde o Lidiano, o Robin, veio até o nosso gabinete, nos procurou, a gente conseguiu com a prefeitura, o maquinário, o pó para ajudar aí, para diminuir o custo para esses moradores. E está acontecendo as melhorias. A nossa cidade, gente, virou um canteiro de obras, mas sim, a gente sempre empenhado, sempre cobrando, sempre trabalhando, é a união que faz a força, e a gente sem vaidade, através do diálogo, conseguimos com o prefeito mais uma rua sendo calçada, Almirante Tamandaré, no bairro São Geraldo. Também aqui, senhor presidente, quero falar também do setor da confecção, a qual eu defendo essa bandeira,
conheço a Sigrinar, sei como funciona. Trabalhei 22 anos em todos os setores lá. Eu passei até me tornar um cortador, qual eu conheço. Hoje o meu ex-patrão Juninho, presidente do Sinvest, estivemos em conversa também com o senador Cleitinho, levar as pausas da confecção. Eu que luto muito pela confecção, essa pausa a qual eu sei como funciona, trazer mais recursos, investir mais na confecção. A nossa cidade, que era polo da nossa macro-região aqui, agora a gente fortalecer o setor e pode contar comigo. O senador Cleitinho, né, deu o parecer juntamente com o Mauro Sérgio Júnior na MX-72, a qual também vai abraçar essa causa para que possamos trazer mais melhorias para essa grande cidade de Divinópolis. E o nosso trabalho não para, acelera Divinópolis.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhora deputada estadual eleita, senhora vereadora, senhores vereadores, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria registrar aqui hoje, que hoje é o dia de São Francisco de Assis. Esse homem que viu a beleza na natureza, no sol, na lua, na gota d'água, viu a beleza no vento, viu a beleza no lobo, no fogo, e via Deus em tudo. Queria agradecer os franciscanos que vieram para essa cidade e colocaram alma nessa querida cidade que eu chamo Porão do Céu. Em nome do Frei Leonardo, esse grande franciscano, eu quero aqui da tribuna da Câmara saudar todos os franciscanos pelo seu dia. Senhor presidente, eu só não convivi com a vereadora doutora Ivone Guimarães. Convivi com a Tulipa, a Liana, a Janete, a doutora Heloísa, a Lohana e a Ana Paula. É lógico que nós não estamos numa monarquia. Nós não estamos. Mas hoje nós temos duas princesas. Mas a partir de fevereiro nós teremos só a rainha. Porque não tem jeito de ter duas rainhas, né? Então a Lohana vai para a Casa Maior, para a tribuna de Minas, e nós teremos somente uma voz feminina nessa Câmara, que é a vereadora Ana Paula. Mas uma coisa interessante, senhor presidente, que a partir de fevereiro, com a instalação das urnas terminando, o Cidadania e o PSDB passam a ser a maior força quantitativa política dessa casa. Será 4 vereadores. O PV perde um e o PSC fica da mesma forma. Então esses 3 partidos passam a compor a maioria simples no destino dessa casa. Quem sabe ler, entende. Quem sabe ver além das curvas, que enxergue. Então, senhor presidente, essa é a política. Mas aqui, senhor presidente, eu quero falar das eleições. Todo mundo aqui falou da democracia representativa liberal, das urnas. Todos aqui já falaram sobre o dia, mas, senhor presidente, que festa linda. Que festa linda. Eu não vi nenhuma violência, eu não vi nenhuma ocorrência. Eu não vi. Isso aqui é isso que a democracia exige. Eu acho que nós temos um calendário de fazer campanha, um calendário para terminar, e no dia da votação, passa a ser um cidadão. O povo falou. O povo escolheu. Eu não vi nenhuma ocorrência, não vi nenhuma violência, e o tanto que nós melhoramos da última eleição proporcional para essa desse ano. Quero aqui desejar à vereadora Lohana e ao vereador Eduardo sucesso. Que Deus abençoe vocês. Vai ser uma responsabilidade maior, porque minas são muitas e os desafios são grandes. E aqui também, senhor presidente, eu acho que todos aqueles que colocaram o seu nome, é uma questão de coragem. Hoje uma pessoa que coloca o seu nome na rua para ser apreciado, ou das duas uma, ou ele tem um topinho muito grande ou não funciona bem da cabeça. Porque o cara hoje tornou um mendigo, ele ir para a rua, seja de vereador ou presidente da república, e colocou o nome dele, que é uma coisa interessante. Eu não queria aqui, por exemplo, nessa tarde de hoje, que é uma tarde de festa, eu não queria fazer nenhuma crítica. Talvez de algumas falas isoladas que ocorreram. Mas eu queria deixar uma advertência, uma reflexão, senhor presidente. O primeiro dever do homem é o dever da gratidão. São Bernardo de Cataluz. O primeiro dever do homem é o dever da gratidão. Eu não vou fazer aqui hierarquia a nenhum, nem a outro, mas aquilo, quando eu falei para o prefeito Greitz, que eu era o decano dessa casa, dei posse ao prefeito, e falei no meu discurso aqui, humildade, senhor prefeito. Humildade. Então, essa questão da hierarquia da palavra, vão com muita cautela, porque a vida pública é muito difícil. Senhor presidente, a maçonaria está de luto. Divinópolis está de luto. Perdemos G29, uma grande figura, o senhor Portela, mais conhecido como Portelão. Um homem da cultura ímpar, da espiritualidade, quase chegando na alma de Deus. Um homem que eu convivi com ele há vários anos e fui aluno dele. Então aqui, senhor presidente, da tribuna desta casa, eu queria pedir um minuto de silêncio para a memória desse grande homem que se encontra, por toda certeza, no coração de Deus. Pedi um minuto de silêncio pelo pensamento do senhor Portela e aqui mandar um abraço carinhoso para sua esposa, dona Célida, para o Portelinha e para o Túlio. Senhor Portela, vai com Deus. Que os corredores da eternidade sejam corredores de luz. Senhor presidente, com toda certeza, esse domingo ficará marcado na história. Um domingo bonito, onde a liberdade, a utopia, o sonho foi escolhido às câmaras e à composição do Senado. Que o Deus da justiça, o Deus da misericórdia, ilumine todas as autoridades das casas maiores para que esse país possa ser um país mais digno e mais justo para todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas suas palavras nessa tarde. Aproveitando, passando para a segunda parte dos trabalhos, convido a presença dos vereadores em plenário. Enquanto os vereadores se acomodam, eu gostaria de aproveitar e parabenizar os três candidatos a deputado da última eleição, que terminou domingo, Josafá Anderson, pela sua coragem, braveza e de disputar uma eleição. Parabéns, não obteve isso, mas trabalhou com muita integridade, honestidade e dedicou todo o tempo a isso. Parabéns, Eduardo Azevedo, Lohana França, pela eleição de vocês no último domingo e que vocês possam fazer muito pela cidade de Divinópolis e ser grato aos eleitores de vocês que os elegeram. Sentiremos saudades das brigas acirradas de vocês aqui com a gente. Obrigado, viu? Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o novo secretário a leitura dos próximos projetos.
Projeto de lei ordinária número CM67, de 44/2022. Institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 407/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 408/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-067, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito do município de Vinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, com a aquiescência do autor, eu gostaria de pedir 60 dias de sobrestamento para que a gente possa fazer uma adequação ao projeto.
Fica acatado o pedido de sobrestamento de até 60 dias do projeto CM-067. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, projeto de lei ordinário número EM21 de 44 de autoria do Executivo Municipal, encontro prejudicado, uma vez que o mesmo retirado.
Fica retirado o projeto de lei ordinária EM021 a pedido do Executivo Municipal. O projeto EM021, retirado em definitivo pelo Executivo Municipal. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM46, 26/5/2022. Altera a lei número 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Autoria Executiva Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 403/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 404/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM046, palavra, que altera a lei 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especificam. Autoria Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, gostaria de pedir sobrestamento de até 60 dias, senhor presidente, nesse projeto?
Em discussão, pedido de sobrestamento de até 60 dias do vereador Hilton de Aguiar.
Palavra, senhor presidente.
Palavra e em discussão, pedido de sobrestamento do vereador Hilton de Aguiar, com a palavra Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto, ele foi aprovado em fevereiro desse ano. A única coisa que teve, senhor presidente, o vereador Hilton, um vereador estudioso, zeloso, muito competente, ele sabe que o prefeito está mandando para cá, é porque teve um erro cartorial de 360 metros para 720. A única coisa que tem nesse projeto, Vossa Excelência até votou favorável esse projeto. Então está tendo só corrigir, não muda nada, não muda o valor de nada, é só mudando, novo vereador, de 360, porque teve errado. Eu queria pedir a indulgência de Vossa Excelência, se Vossa Excelência poderia pedir, por exemplo, uma vista de 7 dias, então, só passar lá. Não, Vossa Excelência mesmo, passar. Vossa Excelência mesmo pedir para não tirar seu direito, que por exemplo de vez sobrestamento, você pedir 7 dias para ver que o nós falamos é verdadeiro. Porque está a única coisa mudando a estrutura cartorial. Então, Vossa Excelência, que é uma luz de sabedoria nessa casa, poderia reconsiderar esse novo pedido e pedir uma fração temporal menor.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, pedido de sobrestamento de até 60 dias. Palavra, vereador Hilton Guiar.
Vereador Edson de Souza, o senhor é um professor e o respeito mútuo que eu tenho por Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço então até 7 dias.
Com a aquiescência da liderança do governo, fica acatado o pedido de vista de até 7 dias para a Rede Lei EM-046-2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Geraldo Magela da Cruz, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia e outros vereadores, Margarida Neves da Silva, Hilton de Aguiar, e o senhor Portela, pedido do vereador Edson de Souza.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 59ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.